Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MT.
E com ele, com um pouquinho de sono, mas faz parte, né?
Faz parte. No finalzinho, nas últimas horas do domingo, né, cara? Gravando aqui, só pra não, a semana não passar batida, a gente acumulou bastante coisa pra falar. A vida, às vezes, não deixa a gente gravar no dia clássico aqui, que tem sido sexta-feira. Mas isso todo mundo já sabe, né? Nossos ouvintes já estão de olho aí, que a gente avisa nas redes sociais também quando dá. Afinal, a vida pesa. É você, porque tem filho, tem... trabalha na liga, né? Rapaz responsável.
Não tem dia certo de gravação. O certo é ter gravação, né, Pedro?
Essa é gostei. Essa, né? Olha, gostei. Mas se quando eu perguntar por que Hack dos Cast, você fala exatamente isso, tá? Mas por que Hack dos Cast hoje?
Porque aqui é BR, com aí... gravação, tá?
Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Pedi pro pessoal continuar indicando aí pros amigos, porque, né, sempre é bom reforçar aí a importância do crescimento do podcast, e dessa mídia em geral, né, do trabalho que a gente faz aqui, que eu sou suspeito para falar, mas eu acho muito bom. Toda vez que eu escuto por controle de qualidade, eu fico satisfeito, assim, com a quantidade de coisa que a gente cobre. Mas chega de bater nas nossas costas, né? Agradecer ainda mais os ouvintes que têm classificado lá no Spotify, muito obrigado, tá? A gente tá indo bem aí, muita gente deu ali as 5 estrelas, muito obrigado. O Ravir no site, comentou, ele joga desde de 95 e ele gostaria de jogar Commander com a gente um dia. Acho que vai rolar, hein, cara, assim, chegando um circuito Liga Magic, que você não pode falar se vem ou não, ou um GP aí, a gente, né, de repente, se tiver a oportunidade de se encontrar, qualquer um, né, que é ouvinte, que vai ver a gente com a camisa do Hack dos Cast, vai ser um prazer trocar uma ideia, jogar um cubo, um Commander. É muito gratificante ver o pessoal se identificando aí, crescendo. A gente sempre reforça também a promessa de que vai ter bloquinho de anotar vida ou fichinha faia do Teobaldo para todo mundo que vier trocar uma ideia e conversar. E no mínimo isso, né, Eli? Assim, sim, no máximo vai ter umas outras coisas, booster de brinde, coisas assim que a gente quer fazer quando tiver evento físico também.
Sim, aquelas frases que a gente ouviu, né, tipo, é engraçado poder ver as pessoas que a gente ouve sempre, né, tipo...
Tomar um susto, né?
Foi engraçado, tipo, nossa, como você é alto, Eli, sabe, tipo... Eu não sei porque as pessoas associam que eu sou baixo, ainda não consegui entender o motivo disso, mas eu já ouvi algumas vezes, né, por causa do Rakdos. E realmente, é muito gratificante, sabe? É algo que eu tive algumas vezes a oportunidade com o Pauper View, e assim, em escala bem maior com o Rakdos. E realmente, ter essa interação... E é engraçado que é uma via de mão dupla também, né, MP? Tipo, eu vejo que as pessoas gostam, né, de poder dar rosto às vozes, mas pra gente, então, é algo que, tipo, é surreal às vezes, sabe?
Nós damos rosto aos ouvidos, né? Porque, assim, a gente tem números de pessoas e tem, lógico, a comunidade de apoiadores aqui, o WhatsApp todo dia bombando, e um ou outro comentário, né, nas redes sociais, mas é sempre bom ver fisicamente essas pessoas que... os números dizem que ouvem, né? E ouvir o que elas têm de feedback também, o que poderia melhorar, ouvir o que elas curtem jogar, seu commander favorito, o que você coleciona, esse tipo de coisa. Né? Assim, uma das primeiras interações mais legais que eu tive, que eu nunca esqueço, lá na época do Grilo, foi com o Afrânio, num GP, ele veio de Brasília e coleciona anjos, né? Na época que colecionar qualquer coisa de Magic ainda era viável.
Hoje em dia tá cada vez mais
tá difícil,
impossível, né?
Mas foi legal, perguntei o que você acha que pode melhorar, ele falou também, a gente trocou uma ideia, esse tipo de coisa é muito legal. A gente tá falando de Magic, mas de produção de conteúdo em Magic, enfim. E outra coisa que eu passei por cima, Eli, é que o Ravir joga desde 95, né? Ele pode não ser um jogador de pioneiro, mas ele é pioneiro como jogador. Porque desde 95, olha, faz tempo, hein? Meu Deus.
Não é nada fácil, o Magic já não é quase nada do que era, né?
Não, ali, cara, ali é quarta edição, livro de regra em preto e branco. Você tá louco, é bom demais aquilo.
É, então, mas...
A vida era simples.
Realmente, a gente era feliz e não sabia, né? Então, Javier, mas a gente vai ter essa oportunidade sim de jogar um Commander. Eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente para jogar Commander com todo mundo, porque acho que todo mundo que a gente encontrar for jogar Commander, a gente vai precisar de uns 8 eventos em sequência, né? Pra gente conseguir dar conta, principalmente nesses últimos mesões que a gente teve de 4 horas, não foi muito fácil, né,
É,
MP? Mas.
porque ninguém fala, pô, eu quero encontrar o pessoal e jogar um Pack Wars, né? Rapidinho, é um pack só. Mas é bem
Não, mas
legal.
a gente dá um jeito, a gente dá um jeito.
Essa ideia eu sempre vou deixar de pé, viu, cara? Vamos ter ali umas caixas de boosters separadas para jogar Pack Wars com quem, sei lá, a gente solta uma senha aqui, saca? Todos os apoiadores automaticamente entram, já dá um Pack Wars que tem duas coisas, né? Primeiro que você dá um booster para alguém, segundo que você vai descobrindo enquanto joga quais são as cartas do booster. Isso é bom demais, cara. Tá louco. Vamos lá, cara. A gente tem um código da Liga também, né? Quem for comprar no Marketplace, é só digitar Rakdos. Não precisa nem Rakdos Cash, é só Rakdos para dizer para a Liga que você é ouvinte. E lógico que vai dobrar os cupons de sorteio, né? Para quem fizer compras acima de 100. Então fica aí a dica, até porque agora tem mais coisa com a entrada de Kamigawa, né? Então é só digitar Rakdos lá no Marketplace que você dobra os cupons. E mesmo que seja menos de R$ 100 a compra, ajuda a gente do mesmo jeito, tá?
Exatamente. Lembrando que no mês de fevereiro você está concorrendo a 50 bundles de Kamigawa, né? Então a
Eu
Liga
tô?
vai estar.
Opa, eu não sabia, não.
Todos nós estaremos que comprarem acima de R$ 100, obviamente.
Bundle de Kamigawa, vem 8 set boosters, né?
8 set boosters, aquela promo bonitona do Satoru Maezawa, né? Eu acho que. Não é em todos os bundles, né? Eu não sei se esses bundles terão as promos, né? Esse negócio de promo no Brasil é um pouco complicado, mas espero que venha, né? Realmente é uma carta bem bonita, mas estará ajudando a gente de qualquer forma, né? Então, digite lá Rakdos no Marketplace da Liga Magic. Lembrando que é no Marketplace, tá? Porque se você acessar a loja e tentar colocar o código, o sistema não vai reconhecer, tá?
Você falar que set booster, cara, tem uma token que só aparece no set booster, mas notícias sobre isso lá na fase de manutenção. E antes de passar, como sempre, cara, tem o quiz da semana. É nessas horas que eu fico com a pulga atrás da orelha. No programa passado eu respondi o quiz da semana passada. Respondi, né? Você
Respondeu, respondeu.
lembra? É, respondi.
Lembro.
Porque eu digo que eu ouço o programa para controle de qualidade, não lembro dessas coisas. Cara, é o seguinte, em Alpha tem um ciclo de 5 cartas que são as Boons que falam, né? Boons, né? Boons. Quais são essas 5 cartas do ciclo de Boons? A dica que eu vou dar aqui, em todas custam uma mana, o valor de mana delas, tá? É um, tá? Só isso que eu vou dizer. E a resposta vem lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Depois do quiz da semana mais fácil da história desse podcast, ali, quem não sabe, pelo amor de Deus, né? Tem. Oi?
Realmente, né? Eu só digo para você que o azul faz quase a mesma coisa que o branco.
Sacanagem. Agora.
Tem o mesmo valor de mana e quase o mesmo valor em jogo.
Sacanagem. Agora se confundiu, pessoal. Quem te levar a sério depois dessa, não vou, deve estar puxando no Scryfall todas as cartas de uma mana. Mas vamos lá, tem Ban Duo Commander ali. Na verdade, Unban, né? Porque aconteceu o seguinte: eles mudaram a regra, aquele comitê lá do Commander francês, que é um X1, para que você possa jogar com parceiros. Mas é o seguinte, tá? Mesmo que você tenha parceiro, apenas um comandante pode ser castado por jogo, tá? Você ainda pode ter mais de um comandante se você tiver parceiro ou qualquer coisa assim. Só que a partir do momento que você casta o primeiro, tá? Você não pode castar o outro, o restante da partida. Mas a regra, lógico, você continua podendo castar o primeiro quantas vezes você quiser. Ainda vale a pena ter dois, porque você só precisa avisar qual deles você vai escolher para jogar no momento em que você for castar. Então você pode deixar seu oponente um pouquinho confuso, né? E junto com isso, obviamente, eles desbaniram diversos comandantes com parceiro, tá? Que an antes seriam muito fortes e agora, já que você só pode escolher um, né, acabam não sendo tão fortes assim. Tá? Entre eles, o Ludovic, o Heihan, a Tima. Tá, então diversos outros aí que tem parceiro. Olha isso ali.
É, o que eu achei, não vou dizer que eu achei ruim a regra, até porque eu, né, não jogo esse formato, mas o que eu achei estranho é você só poder jogar um deles por jogo, sabe? Eu acho que, me parece fazer muito mais sentido você castar só um deles, né? Tipo, não pode ter em jogo mais do que um,
Ao
sabe?
mesmo tempo, você diz.
É, tipo, você
Ah.
tem os dois, é, tipo, agora eu vou castar esse, mas você não, enquanto esse aqui tiver em jogo, você não pode castar o outro. Eu acho que faz mais sentido, sabe? Porque, tipo, o que eu vejo nesses decks que tem partner é que normalmente ele tem peças que sinergizam mais com um, peças que sinergizam mais com um, com o outro, e às vezes com ambos, né? Então, tipo, eu acho que dependendo da sua mão inicial, faz mais sentido você ter um, faz mais sentido você ter o outro, sabe? Eu acho que seria mais flexível o formato assim, e eu acho que o efeito prático seria quase que o mesmo, né, MP? Sendo que, né, se no mesmo momento só pode ter um, a menos que ele tenha eminência, que não é o caso desses outros comandantes, eu acho que não afetaria demais o jogo.
É, eles decidiram jogar, acho que de forma mais segura, assim, né? Sem arriscar, causar muita. Dar muita vantagem para quem for com os commanders parceiros. O que eu acho bacana nessa mudança é que ela desbane muita carta. Né? Então, ela permite que você construa decks ao redor desses. Deixa eu ver, tem aqui 10, 3, 6, 7, 8, 9. Tem 9 comandantes agora desbanidos, entre eles, tipo a Jeska. Aquele Planinauta que foi que é de Commander
Commander
Legend,
Legends,
né?
isso.
O novo, né? O vermelhinho de zero mana lá, o Rograak, que também estava banido no Commander, tá? Zero mana, 0/1, né? Ameaçar, atropelar a iniciativa. Então, eu acho legal permitir agora que as pessoas que jogam Commander 1x1 possam construir decks ao redor desses Commanders. Essa é a parte boa, né? Sem nenhum risco de ficar overpowered. E uma mudança adicional é que eles baniram apenas como comandante uma carta de deck de Commander de Kamigawa, tá? Que é o Yoshimaru, sempre fiel. Ele é uma mítica branca de uma mana só, uma mana um, é um cão. Só cão, mais nada, né? E ele é um cão que está sentado no altar, sozinho.
É o
Estranho.
cachorrinho, todo mundo com vontade de fazer com ele, mas
É
acabou banido.
uma mana um e ele tem parceiro, tá? E a outra habilidade dele é o seguinte: toda vez que uma outra permanente lendária entra no campo de batalha sob seu controle, coloca o marcador mais um em Yoshimaru. Eles explicam aqui o porquê. Eu não li o porquê do Yoshimaru, tá? Mas ele a princípio não parece tão forte assim.
É, deve ter talvez algum combo que a gente não tenha visto nessa interação, talvez, né? Tem muito disso também.
Eles dizem que com mais e mais lendas de custo baixo sendo impressas todo o tempo, pode ser que ele fique muito forte, muito agressivo, talvez o melhor dos commanders de custo baixo, tá? De fato, se todo jogo você começar com um Yoshimaru e ele ficar, sei lá, 2-2 no turno 2 atacando e depois 4-4, 6-7, né? Muito rápido assim, pode ser que fique forte demais, mas o Commander 1x1 que eu saiba tá cheio de removal baixo também. Esse é um bicho que parece bem frágil. Ele não tem nenhum hexproof, salvaguarda ou coisa do tipo, né? Então, sei lá. É estranha essa decisão deles, até porque a carta acabou de sair, não deve nem ter dado tempo de treinar.
É que também é permanente lendária também, né? Então, no
Ah, é
Commander.
permanente, lenda. Ah, é permanente.
Eu também não tinha me tocado disso. Eu acho que isso faz uma diferença substancial nesse.
Quando qualquer outra permanente lendária entra em jogo sob seu controle, então você baixa um terreno lendário, é um equipamento lendário, já sobe. Ah,
Então,
tá.
tipo, às vezes no turno 1 já talvez já deixar ele 2-2, 3-3, né? Tipo,
Já
tem
com uma Mox.
Mox Amber.
E outras coisas. E uma coisa que eles dizem aqui é o seguinte: eles querem promover diversidade em estratégias agressivas. Então, sim, se você quiser ser agressivo no branco, né, acho que ele seria uma das melhores opções. Tudo bem. Então, tá aí a mudança no Commander 1x1 ali. Vamos falar de trailer. Saiu o trailer novo de Kamigawa. Você assistiu esse trailer novo, cara?
Assisti.
O que você achou?
Eu vou parecer chato falando desse jeito.
Que.
Não, o trailer eu gostei pra caramba, sabe? Não tenho o que dizer do trailer. Tipo, eu acho que ele tem um flavor muito bom, né? Tá nessa pegada que se apresentou em Gamigal e tudo mais,
É
mas tipo.
quase uma entrada de anime, né?
É, Então, esse que foi o meu problema, sabe?
Não é bem um trailer, né? É tipo, até a música, né? Todo anime começa assim, é quase que uma música inteira. E, né, e tipo, cortes, né? São pequenos cortes de cenas de ação envolvendo os personagens daquele anime. Não é bem uma construção de mundo. Pelo menos não é essa a impressão que eu tive, né? Não é uma construção de um problema e a definição do antagonista e do protagonista e do que pode acontecer, quem vai ganhar, quem vai vencer.
Exatamente.
Né? É mais uma apresentação de anime. Mas assim, tá de acordo com todo o marketing em volta de Kamigawa.
Não, né? concordo. Acho que assim, ele foi muito bem regido dentro da proposta que foi apresentada, né, de construção. Ele mostrou do mundo, mas tipo, eu acho que em relação à história que Kamigawa se apresenta, sabe, tipo, com a Imperatriz, com o Jingitaxias, com a Tamio, sabe, com o plot do até fugiu o nome do Tezeré.
Nossa,
sabe,
o Tezeré desse trailer foi o personagem que eu mais gostei.
Então, mas tipo assim, não avançou nada em relação à história, sabe? Não nos apresentou
não
a história, que era o que eu queria ver no trailer, sabe? Tipo, não é um trailer de Kamigawa plano, é um trailer de Kamigawa a edição, a coleção, sabe?
É verdade.
Tipo assim, eu esperava ver isso. Tá? Então, por isso que eu tô falando que às vezes eu posso aparecer no chato. Tipo, pra mim o trailer foi fantástico, sabe?
Cara, eu achei que foi fantástico também, assim, acho que tinha muita gente esperando por algo assim também. Quem é que podia imaginar, né, há 3 anos atrás que o Magic ia chegar nesse nível? A única crítica que eu tenho, eu não ligo muito para isso que você comentou, eu concordo que poderia ser melhor, mas isso não me incomoda tanto. A única coisa específica no trailer que eu não gostei foi a música, principalmente a voz do vocalista. Eu achei que é muito manhosa, que poderia ser algo mais agradável a todos os gostos, uma voz um pouco mais poderosa, né? Achei que parecia muito, acho que manhosa é uma palavra boa, sabe, meio, sei lá, eu achei que tava fraco, né. Em termos de voz, de potência do vocalista. Não sei se esse é o padrão dos animes de hoje, porque eu não assisto muito, mas é essa a impressão que eu tive. Então, tem uma disparidade para mim, que é inclusive bastante acentuada entre a qualidade da animação e a qualidade da música em si, principalmente por conta do vocalista. Mas eu imagino que para muita gente que já curte anime, assim, acho que as coisas devem estar casando mais, essa qualidade deve diminuir, deve ser reduzida. Mas é isso, essa foi a impressão inicial. Tá ótimo.
Eu acho que, se a gente for comparar, eu acho que ele tá muito próximo do trailer de Guerra da Centelha, sinceramente, sabe? Eu acho que ele tem uma qualidade muito boa, sabe? Tipo assim, você vê que foi, teve-se um trabalho, foi-se dado uma atenção, sabe? Para desenvolver o que apresentaram, né? Com cuidado, você comentou da música, por exemplo. A música faz sentido dentro do tema apresentado. Então assim, eu acho que teve um carinho para poder fazer. Isso que eu acho que a gente tem que ressaltar.
Eu acho que tá ali com o Eldraine, né? Mas não tá tão perto assim de Guerra da Centelha. Mas com o Eldraine tá perto. Eu ainda prefiro o de Eldraine. Que eu acho que a qualidade da animação e a música combinam mais.
Eu diria que com certeza ele tá no top 3. Se a gente for usar Eldraine, Guerra da Centelha e esse. Eu acho
tá na frente de Kaldheim, sim.
Kaldheim, Kikoria. Kikoria também foi bem simples, mas tipo assim, é um trailer que apresentava a história, mas não foi um trailer bom no final, né? Tipo.
Nossa, Kikoria eu não lembro. Kaldheim eu lembro que tinha o Teobaldo, né? E tinha a Kaia. E Core, eu não lembro, cara.
É aquele que mostrava a Vivian com o Luca, né, com os monstros e tal. Tipo, não foi ruim. Mas, tipo assim, faltou. Esperava-se um pouco mais de um mundo de monstros, né?
Lembro a Vivian. Agora que você falou, eu lembro, é verdade. É que também foi legalzinho, mas foi esquecível.
Então, exatamente.
Muito bem, ele falando em Kamigawa Dinastia Neon, o Mario elogiou, né? Na verdade, ele falou sobre o elogio que teve a coleção, né? Que nunca teve respostas, tantas respostas positivas de quanto ele está tendo agora, né? Que de fato está sendo um sucesso. É claro que o número de jogadores cresce a cada coleção, então o número de respostas, né, positivas ou negativas deve crescer também, mas é um sinal de que eles fizeram um bom trabalho, né? E já ligando ao programa passado que nós falamos do formato limitado, eu não sei o quanto você jogou de lá para cá, eu joguei um pouquinho sim, e assim, o formato é bem divertido, bem diverso, né? Tá, chega bem próximo de dominar em termos de quantidade de possibilidades, diversão, tá? Mantenho a crítica de que é muita coisa para ler e é bem complexo, mas eles fizeram um ótimo trabalho naquilo que eu realmente gosto em Magic hoje, que é o limitado. No Construído a gente vai ver, que é o título desse programa, né, que ele de fato tem cartas poderosas e que trouxe mais, ele agitou todos os formatos, mas em termos gerais, pela ambientação, né, por todo o, por resgatar de forma sem precedente, né, uma coleção que tinha sido um fracasso na primeira vez, né, aquele bloco original, eles acho que estão de parabéns, assim, então é bem merecido essa quantidade absurda de respostas positivas que eles tiveram.
Realmente, o formato limitado, eu não joguei muito do formato limitado, né? Não joguei tantos drafts assim, mas cheguei a jogar alguma coisinha, principalmente mais no começo da semana. Realmente, o limitado tá bem divertido, apesar de algumas coisas meio fora, assim, mas eu acho que eu tô tentado a concordar com você com relação a estar próximo a dominar, assim. Eu acho que pelo equilíbrio apresentado entre as combinações, entre os arquétipos, sabe? Por mais que você eventualmente goste mais de um ou de outro, eu acho que não há uma diferença tão gritante entre um ou outro, sabe? É claro que, por exemplo, entre um GW é muito mais fácil você fazer um UB Ninjas ok do que um GW Ninjas muito... um GW Encantamentos muito bom, por exemplo. Sabe? Você precisa de mais peças e tal, mas eu acho que dentro do que ele se propõe, você consegue deixar ele ok, sabe? Então, acho que isso me diverte, sabe? Eu acho que é agradável você ver um formato assim. E com relação ao todo de Kamigawa, o que eu tenho a dizer é que é o seguinte, é claro que quando você empreende esforço em todas as áreas que envolvem uma coleção, procurando satisfazer maior quantidade de pessoas, é quase que automático o sucesso que você vai ter numa coleção, considerando o público que a gente tem de Magic, sabe? Tipo, tava todo mundo ávido por ter uma história bem contada, sabe? Por ter um plot, sabe? Por ter habilidades interessantes dentro das edições, dos formatos que essa edição é válida, sabe? Então acho que tudo isso é resultado de um trabalho, de uma atenção dada a uma coleção. Se a Wizards fizesse mais isso, com certeza com o tempo a gente pararia de reclamar de coisas tão óbvias, sabe? Então acho que...
Concordo. Esse parece ter sido um trabalho imenso lá dentro, não sei se eles conseguem replicar esse esforço em todas as coleções. Algumas elas se sustentam sozinhas, né, pelo nome forte ou pelas lembranças. Acho que Dominaria, Unida e a Guerra dos Irmãos tem esse tipo de mérito, mas serve de case, né, aqui, assim, se de fato nessas horas que a gente vê que o feedback é importante, né, assim, muita gente elogiando, então o Mário já sabe, olha, o meu benchmark para set com qualidade, set que agrada todo mundo, é esse aqui, Kamigawa Neon Dynasty, lá em Strad, a primeira Dominaria, né, esse tipo de coisa que a gente tem que, esse tipo de caminho que a gente tem que tentar seguir. Então isso é bom, né, isso é bom que eles saibam que eles vão tentar replicar essas coisas no futuro, replicar esse sucesso.
Exatamente.
Vamos para uma token rara, ele que eu tinha comentado antes, né, a token de Sacrário, é uma token comum, né, de uma carta comum, é uma criatura encantamento Sacrário, basicamente, né, e a imagem não é nada demais, né, só uma imagem bonita, tudo, mas é um Sacrário, não parece uma criatura, né, parece um templozinho. E acontece o seguinte, né, não vem em booster normal, tá, vem apenas em set booster, então, é um erro, né? Um erro de distribuição. Não sabemos se isso vai ser corrigido em futuras impressões, mas por enquanto, né, esta token é raríssima, tá?
Eu destrinchei um pouco mais esse tweet aqui, e o Ben Blywise, eu sempre me complico para falar o nome desse cara, o cara da Star City, o Ben da Star City. Acontece que eles começaram a trocar ideias entre várias pessoas que tinham aberto set booster, set, caixas de 7 boosters, né?
É.
E aí ele comentou que ele tinha conversou com vários lojistas, né, e tal, e mais de 1000 caixas teriam sido abertas na estatística dele.
Nossa.
E nenhuma dessas tokens tinha sido encontrada. Aí uma pessoa respondeu assim: ah, mas eu abri 30 caixas e abri, sei lá, 20 dessas tokens. E ele perguntou de onde a pessoa era e tal, e ele é da Europa. Resumo da obra: descobriu-se. São duas coisas que uma coisa que eu descobri e outra coisa que é útil sobre o token. Primeiro que descobri que, não sei se são 7 boosters ou todas as cartas de Magic, estão sendo impressas tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Japão, tá? Isso que o próprio Ben fala sobre isso. E segundo, é que apenas os 7 boosters provenientes da Europa e do Japão que tem esse token. Os Estados Unidos
esse
não...
token, ele é exclusivo de 7 boosters, acho que até me enganei antes falando de draft booster, só que ele não tá vindo nos 7 boosters aparentemente produzidos na América do Norte, né, aqueles que vêm em inglês. É por isso que o pessoal da Star City não abriu.
Os que são em inglês que vieram do Japão ou da Europa tem. Os que são em inglês que vieram da América. Produzidos na América do Norte.
Produzidos na América do Norte não tem. Ah,
não tem.
Tá.
Nossa. Inclusive, esse cara, ele colocou a foto e é o Shrine em inglês. Então, tipo assim, ele foi comprado em inglês, só que ele comprou de outro lugar.
Ou seja, né, pessoal que estiver ao redor do mundo ouvindo essa bagaça abrindo 7 booster, se por acaso, né, abrir essa token, saiba que ela tá cara, tá? Tem gente vendendo por 10 dólares cada token, ou seja, ela paga os 7 booster. Que coisa bizarra, né? Que coisa bizarra. Bom, cara, seguinte, tem uma parada com criptomoeda envolvendo o Magic, tá? Eu não entendo muito disso, tenho medo de falar de NFT, criptomoeda, essas coisas, tá? O Full Metal, o Full Malt Alquimista marcou a gente, adorei esse nome. Você conhece esse anime, Eli?
Conheço. Nunca assisti, mas eu conheço.
Ah, eu tô na mesma que você também. Tá na minha lista, mas é aquele tipo de coisa que você deixa na lista porque você respeita, né, que as Sim. pessoas que te indicaram, mas vai ser difícil chegar a assistir, porque tem tanta coisa pra ver. Nossa, de anime, então, eu fui muito negligente com anime. Parei no Dragon Ball.
eu não tô muito diferente, não.
Assisti um pouquinho de Death depois. Note depois, mas é. Bom, enfim, né? Tem o seguinte, parece que teve um pessoal que criou umas NFTs de Magic, cara.
Eu tava lendo um pouco dessa história, assim, eu tô na mesma que você, não gosto de me aprofundar nesse negócio de NFT, com medo de falar alguma besteira em relação ao assunto.
Magic a gente fala besteira, mas a gente é confiante, né?
Então... pelo menos a gente consegue. A gente tá surfando em águas conhecidas, né? Mas é bem doideira o que os caras quiseram, né? Porque, tipo, na própria descrição eles falam que eles já não desmentem, né? Mas eles já dizem que eles não é nada oficial e eles basicamente querem criar um novo formato para como você vai jogar Magic, sabe? Muito bizarro.
Utilizando a propriedade intelectual do jogo, né, dentro desse meio digital, criando as non-fungible tokens, né, então, assim, não, lógico que eles já tomaram, eu acho que foi um cease and desist da Wizards, né, que é, assim, ó, para com essa merda, senão você vai tomar processo, e aparentemente pararam, né, porque realmente não dá pra driblar esse tipo de coisa, né, a própria Wizards já tem planos de entrar com NFT, né, então... Não vai querer um concorrente especificamente na... Principalmente, né, na propriedade intelectual dela. Então, tá aí.
Mas tô parado pra pensar por que a pessoa que faz a arte de Magic não vende a carta, ela vende só a arte. Não pararam pra pensar em por que isso acontece? Sabe, tipo...
E olha que o pessoal foi rápido, viu? Não demoraram muito, mas o Hasbro parece que tá sendo mais rápida já dizendo que tem planos para utilizar NFTs dentro da propriedade do Magic.
Com certeza, né? Faz todo sentido, né? Só outro mercado a ser explorado, né? Então, mas pelo amor de Deus, né, cara? Tipo, eu não entendo nada de copyright, mas a vírgula que eu entendo, eu sei que não vai dar certo, que vai dar merda, sabe?
É bom ficar fora disso, né?
Sim.
Muita aposta por enquanto. Mas, enfim, tem uma coisa curiosa, cara. Parece que vai ter um artbook, sim, um livro de arte de Kamigawa, Dinastia Neon. Seria um baita desperdício não ter, né? É uma arte tão diferente do que a gente tem visto. E tem alguém no Japão que já recebeu um. O tweet está todo em japonês. Aqui aparentemente o nome é Kamigawa Shining World, mas está tudo em inglês, em japonês. Tá? Eu estou só traduzindo automaticamente aqui no Twitter. Mas tem aqui algumas páginas abertas, né? Eu procurei para comprar, só achei em site dizendo que o livro também era tudo em japonês e tal. Então não sei se é um anúncio, se conta como um anúncio oficial. Mas o livro é bonito, tem artes inteiras, bem coloridas e também artes conceituais, tá? Não tenho informações de quando vai estar à venda, quando vai chegar, quando vai estar disponível, mas enfim, é bom ficar de olho para quem curte essas coisas. Uma
É,
pessoa que
sim.
parece que recebeu, não sei se foi da Wizards, mas essa pessoa recebeu o livro, talvez para divulgar e tal, mas como está tudo em japonês, né? Não tem
É,
como saber.
eu fui olhar a pessoa que recebeu esse. Será que eu tento falar o nome dele?
Wakatsuki.
O Akatsuki. Até o primeiro nome dele é Mayuko. Bom, imagino. Eu acho que é ele, pelo que entendi, parecia que era ele,
Maluco,
mas.
é isso?
É, não, porque pela mão parecia uma mão masculina, né? Então.
Não, eu digo o nome, é Mayuko. É, parece maluco.
E eu acho que ele escreve para Hareruya, o site da
Ah,
Hareruya.
ele disse aqui que ele escreve e traduz muitas coisas da lore de Magic para o japonês, tá? Então, acho que seria uma boa pessoa para receber esse tipo de coisa. Ok. É um marketing estranho, né? Porque a pessoa recebe, joga no Twitter, mas e aí? Não tem data
Então,
de
ficou meio.
lançamento, não tem preço, né? Fica estranho.
É,
Enfim.
ele fez a parte dele, né? Ele anunciou o que
É, é.
ele recebeu, né? Faltou ao Wizards falar alguma coisinha sobre o assunto, né?
Esse dá vontade de ter também, viu? Apesar de não
Sim,
ser
eu
muito de
imagino.
anime ou de mangá, dá vontade de ter, sim. Tem até arte dos Gingitaxis aí, dos Planinautas também, legal. Uma outra coisa, cara, de bastidor aqui da Hasbro, né? Parece que. Vou pegar. Acho que foi o texto do Diogo, né? Que explicou meio pra gente isso aqui. História esquisita, cara. Tem um fundo de investimento que é sócio minoritário da Hasbro, tá? E esse pessoal tá fazendo. Eles têm acho que 2,5% das ações, tá? E eles estão fazendo um lobby com outros acionistas para que uma ideia deles se torne realidade, porque eles sozinhos não conseguem fazer isso acontecer, tá? E que ideia é essa? Eles alegam que a performance da Wizards mascara bastante a performance da Hasbro, tá? Então não ajuda direito a ter noção do potencial da empresa, da Hasbro como um todo, né, tal, e que poderia ser os resultados da Hasbro poderiam ser melhores, né? Só que como o resultado da Wizards é muito acima, então o pessoal acaba ficando satisfeito com pouco, né? Então a ideia deles é separar as duas coisas, tá? Poderia ser interessante. E eles fizeram até um lobby para o Finkel, né? Sim, é o clássico, o jogador Finkel, sentar lá no board e puxar essa ideia, né? Puxar a separação. Então, que a Wizards se separe da Hasbro e seja uma empresa própria, sozinha, com uma administração própria, mais voltada para os resultados da própria empresa e não, talvez, pensando estando sujeita à Hasbro como um todo. Interessante a ideia, duvido que isso pegue, né? Porque é uma galinha dos ovos de ouro, mas assim, pode ser que dê resultado, né? Se for um grupo muito bom em lobby, se eles convencerem os outros acionistas de que sim, de repente até um fim que é o presidente da Wizards ali, ou no conselho da Wizards, de uma Wizard separada da Hasbro, poderia gerar ainda mais resultado, e de que isso poderia ser bom para a Hasbro, não sei como, né? Enfim, tal, se eles conseguirem esse processo aí, pode ser que a gente veja uma separação, mas acho que sem consequências muito grandes para o nosso jogo do dia a dia, tá? Para quem quiser saber mais, tem um site chamado freethewizards.com em que eles explicam melhor essa proposta.
É bem profundo, até dei uma lida superficial também, vi análise de algumas pessoas do grupo comentando sobre o assunto. É
Não,
bem complexo, né?
os caras têm 2,5% de uma empresa bilionária que é a Hasbro, né, cara? Assim, não é gente tirando o dado da bunda, né? Assim, gente que sabe o que tá
Sim.
falando.
Não é voz da minha cabeça, né?
Não,
Tipo.
não é ideia de banheiro, sabe? É coisa séria. Então, sei lá. Mas
É.
também tem muita política nessas horas.
Sim, com certeza, né? Tipo, eles não colocaram ali, né, só pelo Rui, né? Então, são pessoas ali. Você vê que eles colocaram quatro pessoas. Eu não conheço as outras pessoas que eles indicaram aqui, né? Mas tem um currículo gigante aqui, né? Pessoas realmente envolvidas em gestão de grandes empresas, etc, né, pessoas que realmente entendem daquilo, né, e aí tem o John Finn, que eu acho que, assim, eu não sei qual é essa parte profissional extra-medic dele em relação à administração, né, o quanto ele tá envolvido nessa área, né, mas ele até pelo texto tá mais envolvido pela questão Magic, né, por essa questão de administração do Magic, né.
Então, eles querem que mais pessoas envolvidas com o Magic, né, acabem participando da administração e que o produto e o circuito profissional também sejam mais voltados para esse público e que seja para gerar mais resultado também, obviamente. Seria interessante, mas, né, depende muito da vontade dos restantes dos acionistas. E, de novo, cara, não tem muita consequência para a gente aqui no dia a dia. Pelo menos por enquanto, quase nada. A não ser para quem esteja ouvindo que possua ações da Hasbro, né? Aí,
tem uma parte que eles jogam diretamente para os jogadores mesmo, né? As frustrações dos jogadores. Inclusive, eles colocam até um vídeo do Professor aqui falando sobre o Alchemy. Então, assim, eles têm essa parte também de coração, né, do jogador de Magic, mas também tem essa parte financeira, né, que eles apresentam um pouco, né, dos dados. Obviamente eles não podem passar tudo, né, mas mostrando aí que meio que algumas coisas ficam camufladas, né, que a divisão Wizards poderia estar ganhando muito mais dinheiro se ela fosse separada, né, então,
enfim. É verdade.
Vamos ver o quanto o Magic jogo pode ganhar se realmente algo desse tipo for consolidado.
Quem ganhou foi o Brasil essa semana, cara. Finalmente, Secret Lair pode ser importado por brasileiros. Quase 2 anos depois, certo? Secret Lair não começou no final de 2019?
Acho que sim.
Então, mesmo. Talvez mais de 2 anos depois do debut oficial, né, do Secret Lair, o brasileiro pode importar, tá? E tem um super drop agora que sim, os brasileiros podem comprar. Esse super drop novo, ele tem o do Street Fighter, que foi prometido, né, cara? O Street Fighter tem aqui, lembrando, né, são todas cartas inéditas, assim como no do Walking Dead, mas que daqui a uns 6 meses, acho, né, elas vão sair versões alternativas, como aquelas do Godzilla, né, em, acho que 7 booster, né, o Collector Booster, não
sim,
lembro,
7 booster.
De alguma edição. Eles falaram qual edição, eles, você sabe? Se é capena, se é...
Não, eles falaram 6 meses, né, então eles não foram específicos. Quando que vai sair?
Mas daqui a seis meses ou é 6 meses depois do lançamento oficial? Porque, assim, você compra agora, mas só vem lá no meio do ano, né?
Pelo que eu entendi, é 6 meses do lançamento oficial.
Ah, tá. Então pode ser que só no ano que vem, depois de Guerra dos Irmãos, né, na edição seguinte, é que saia os reprints dessas cartas, certo?
É assim, e eles não cravaram que, tipo assim, 6 meses sai todas, 6 meses sai, tipo, foi meio que a partir de 6 meses, sabe?
Então... tá, pode ser que demore um pouquinho. Bom, quem quiser jogar Commander com elas imediatamente, porque precisa ter de alguma forma, né, então tem que comprar agora, né? Lembrando, né, que não sai todos, mas sai os mais clássicos. Ó, tem o quê? O Ryu, o Ken, o E-Honda, o Blanca, Viva Brasil, né? Chun-Li, Dalsin, o Giller e o Zangief. Eu acho que eles fizeram... Só eu falo Zangief ou o pessoal fala Zangief? Sei lá.
Eu falo Zangief também.
Bom. Zangief é muito coisa de gringo, né? Uhum. Zangief porque aqui é BR mesmo.
Exatamente.
Você falava Shoryuken ou...
Sim,
Shoryuken. Hadouken mesmo?
Uhum.
Que injeção de confiança deu, né, com a primeira vez que você deu um Hadouken na vida? Não é muito bom?
É quase igual dar um Kamehameha, né?
Nossa, é muito bom. E a Chun-Li, aquele chute dela de cabeça pra baixo, como é que você chamava?
Aí você me pegou, hein? Não chamava de nada.
Ah, como não? Ela fala no jogo, pô, Bibi Taxi.
Eu nem lembro, mas
não agora. Não era Bibi Taxi, a gente falava. E do Giller, o Sonic Boom dele, como é que você chamava?
Nossa, aí você falava qualquer coisa que não era Sonic Boom.
A gente falava Halleck Fool, cara.
Halleck Fool também.
Chega de passar vergonha alheia. O que eu gostei bastante é que as imagens, as artes aqui do Street Fighter, cara, são ótimas, são bem parecidas com o jogo, né? E uhum. Algumas delas lembram as fases clássicas, né? o ambiente clássico dos personagens. Então, tipo, no Street Fighter 2 mesmo, aquele World War, o clássico, o Ken, ele luta, a fase dele é num porto, num portinho que tem um navio com uma bandeira dos Estados Unidos, e ele tá dando o Shoryuken aqui, né, no mesmo lugar, né? Dá pra ver o navio ali com a bandeira dos Estados Unidos, isso é legal. Uma outra coisa que eu acho que eles acertaram demais foi colocar habilidades, e nessas habilidades, aí sim, cara, eu acho um bom uso, né, da palavra-chave em itálico, né? Não que seja uma mecânica que eles vão replicar várias vezes, mas é só para fins de lore mesmo, né? De adequação do lore, né? Então, tipo, o Dalsim tem o Yoga, como é que é o nome? Não é Yoga.
Yoga, cara. Fire.
É Yoga Fire, não é Yoga Inferno,
dele,
não.
É verdade, é dele.
Mas, tipo, a Chun-Li tem Mutkicker, o Ryu tem Hadouken.
Não, o flavor dessa, pra mim, foi sensacional.
É, o Giller tem as duas magias dele, que é o Sonic Boom e aquele chute do que eu esqueci o nome, mas enfim, ele tem aquele chute virado pra cima, né? O Blanca também tem as duas habilidades, né? O choque e a bolinha. Então, isso eu achei fantástico, cara, assim, flavor win completo, assim, e como eu falei, as artes estão tão bonitas, então...
O E-Honda dando o negócio das várias mãos lá, tipo, totalmente fantástico, sabe?
É até 100 criaturas, você sabe, machismo mais zero. Enfim, assim, as cartas são novas, mas nós não vamos falar de cada uma aqui, porque nenhuma delas vai quebrar o Vintage ou o Legacy, onde elas são válidas, né? Em termos de Commander também não tem nada mega espetacular que vai quebrar o formato, nem o Commander X1. São cartas boas, mas não são... Não é nada assim tão absurdo, tá? A melhorzinha que eu achei, pelo menos, foi a Chun-Li, porque ela dá valor, ela dá vantagem de carta, né? Mas mesmo assim é mais. Acho que vale mais pra, sei lá, pra prestar uma homenagem aí a esse jogo que todo mundo conhece, né? Não tem como. Street Fighter é muito clássico.
É, eu quero que a gente queria em coleções desse tipo, né? Não quer que nenhuma dessas cartas jogue nada de forma roubada, né?
Exatamente. Elas, sim, são completamente substituíveis, né? Tipo, se você quer um Commander Jeskai, tem diversas outras opções. Aqui tem o Giller, que é um dos Commanders, mas, assim... Por que eu falo Giller, né? Não tem nem R no nome dele, mas, enfim, a gente costumava chamar de Giller. Mas, tipo, se você quiser exatamente uma que faz o que ele faz, ele não tem nada tão absurdo assim, não. Ele não vai te ganhar jogos porque é o Giller, né? Uhum. É simplesmente você vai estar jogando com um personagem do Street Fighter e daí tá fazendo uma homenagem, mas eu acho que você falou tudo, ele é exatamente o que a gente espera de cartas assim. Não vai quebrar formato, nem o próprio Commander não vai quebrar, é mais para ligar os universos, né? Assim, é o metaverso do Magic, então tá ótimo.
Sim, é só pelo flavor, sabe? Tipo, você tem uma carta ali que faz isso e é o que a gente quer de qualquer tipo de cruzamento que a gente tenha, né? Pra mim, esse Worlds Beyond tinha que ser assim, sabe? Tipo, vou jogar com o Gandalf. Tipo, ele tem que ser naquela ideia que é o Gandalf. Mas, tipo, ele não precisa ser quebrado, ele não precisa ser roubado.
Não, imagina. Tipo, além dessas 8 cartas, qual você acha que vai ser a nona? Que sempre tem uma carta escondida aí no Secret Lair. Quem vai ser o guerreiro secreto? Quem é que faltou aqui?
De clássico?
É.
Cara. Falaram do eu não sei se. Eu nunca sei se esse é o certo o Bison lá, o Mr. Bison.
É, tem o Sagat, o Balrog e o Bison. O Bison é o chefe, né?
É, então.
Pode ser.
Acho que foi o Rafael Sais que colocou uma foto no Twitter. Aí ele falou assim: eu acho que o Bison ficou faltando, não sei o quê. Aí depois ele respondeu assim: eu acho que por referências, por questões de referências comunistas, talvez não seja muito interessante colocar ele. Acho que foi isso que ele comentou. E realmente o Bison, ele tem muito dessa questão, né? Ele tem. Não tô dizendo que ele é comunista nem nada do tipo, né? Mas eu acho que essa questão dele pode ser algo que pese nesse sentido. Tem algum que é secreto no Street Fighter, tipo, que poderia aparecer?
O Akuma. Tipo... O Akuma, ele pode ser o secreto.
É, poderiam meter um Akuma aí.
Tem o Sagat, o Balrog e o Vega, que são os três chefes, entre aspas, que normalmente vêm antes do Bison. E se você quiser incluir os do mais recente, né? Mais recente, ó. jogo antigo, mas enfim, é da versão expandida. Tem o Fei Long, o DJ, a Kami e o T-Hawk, eu acho que é isso, que é um personagem mais nativo americano, né? Além, lógico, de todos os outros. Mas se tiver que ter um clássico escondido, acho que vai ser o Bison ou o Akuma. E eu acho que é o Bison, porque, assim, todos esses personagens são clássicos, né? Então.
Então, assim, eu acho que poderia vir sem problema, não ficaria ofendido com a presença dele, mas não sei. Sinceramente, acho que faria mais sentido ele ou o Akuma para a questão de ser secreto, né? Mas como é esse aqui parece que é mais da linha clássica, né? A primeira versão de Street Fighter, o Bison faria muito mais sentido.
É, ou o Balrog, o Vega ou o Sagat, mas acho que o Bison faz mais sentido. É, e se vier o Akuma, ele tem que ter a habilidade lá de especial da morte, né?
É.
Aí, claro que. Você sabe do especial da morte?
Da morte?
Especial que a tela fica escura, lá dá 40 e poucos
Ah, tá.
hits. Do Akuma,
Ok.
só o Akuma tem. E o Evil Ryu também tem. É, ó, eu lembro disso, cara. Eu nunca esqueci. Não sei por quê, cara. Conhecimento inútil, mas é soco fraco pra frente, soco médio e soco forte. Eu acho que é isso.
Meu Deus, quem diria que o MP era viciado em Street Fighter?
Pior que eu não sou, mas é coisa que eu nunca esqueci, cara. Desde que eu aprendi, eu nunca esqueci. E aí
Nossa,
ficou, né?
o único código que eu lembro até hoje é o de Rei Leão do Super Nintendo, cara. É o
Cara,
único.
vamos continuar a falar de Magic, senão a gente vai longe. É, tem mais Secret Lair, né, cara? É um daqueles drops que vem vários, né? Então tem um outro que são cinco planinautas, é Ashiok, Sorin, Angraffia, Jhany e Tamio, e as artes deles são. Que estilo é esse aqui? Eu não tenho ideia, cara.
Não sei, tipo,
Cabeçudo.
engraçadinho.
É engraçadinho e cabeçudo. Tem também os do. Que isso? Ninjas? Deixa eu ver. É uma.
É do
Monoblue.
Kaito, né?
É do Kai. Então tem Brain Freeze, Bribe. Opa, Bribe. Bribery? Cacete, essa carta é muito boa em Commander. É Snap, Unmask e Shadow of the. Ok, Sombra de Dúvida é legal em Modern também. E Unmask é boa em Legacy. Tá, essas cinco aqui do Kaito. As artes também são legalzinhas de ninja, né? Meio japonês assim. O Kaito aparece em todas, é verdade.
É do Kaito, especial do Kaito.
Tem um que é Special Guest, quem é? Yuko Shimizu, esse é o artista, certo? Ou a artista. Que cartas são essas? Hokori, o Hokori clássico, Kira também é Kira clássica, o Eidolon vermelho lá do Of the Great Revel, né, que joga Modern e às vezes até Legacy, e o Espírito Guia dos Elfos, que é o primeiro reprint de Espírito Guia dos Elfos da história. Tá? É uma carta lá de alianças, antigona. É, você pode exilar ele da mão para gerar uma mana verde. É uma daquelas. É o Espírito Guia Símio do Verde, né? Classicão, joga Pauper, né? Ele também pode jogar Legacy, né? Em deck
É,
de combo até Vintage.
o Eidolon que você falou tá jogando muito no Pioneiro, inclusive é um dos que fez, motivo pelo qual ele subiu bastante também.
Eidolon é válido no Pioneiro?
É.
Eita, sabia não.
É.
Eita. Ah, Pioneiro é a partir de Innistrad?
Não, é de Ravnica,
De retorno à Ravnica. Eteros
né?
veio depois, certo? É, veio depois. Então, justo, justo. É mesmo, a carta é forte. E essas artes aqui são o mesmo estilo, lógico, é dele, né? É, esse drop aqui vale pelas, né, acho que pelas duas de base, Espírito Guia dos Elfos e o Eidolon. Que mais? Tem um que é um showcase de Neon Dynasty, então tem quatro cartas. É a Ghostly Prison, é Freed from the Real. O que que é isso aqui? É uma aura que. Nossa, que porcaria, desvira e vira criatura. É pra deck
É
de
combo, né?
combo, né? Boseiju, aquele Boseiju clássico, né, que a mágica não pode ser anulada, e o Hall of the Banished Lord, que também é a carta clássica lá que dá ímpeto para criatura, se você usou a mana aqui para castar uma criatura. E essas artes eu não gostei muito não, só a do Freed from the Real, que é uma magiquinha ruim, mas a arte é legal, sei lá, as
É,
outras são
lembrando que esse
estranhas.
aqui é aqueles neon ink foil que saiu com o
Ah,
Hidetsugu
é?
lá.
Ah, tá. Tem um outro que se chama Shades Not Included, que é um terreno básico de cada, e estão todos em estilo, o quê? Neon, Synthwave, né?
É.
Meio anos 80 ali.
Eu achei fantástico esses terrenos.
Esses eu adorei também. Esse sim, cara, o jogo de cores está fantástico, a ilha parece uma ilha, parece mais ilha do que o do Infinity, né? O
Justo.
pântano parece mais pântano, floresta também, enfim. E eu gostei bastante desse estilo, né? Eu gosto.
Não, eu achei lindo demais.
E não terminou, cara. Tem Pictures of the Floating Road. O que que é isso aqui? Tá tudo em japonês. Que cartas são essas? Aqui, Wind. Ah, é todo o ciclo de terrenos de Hideaway. lembra os terrenos de Hideaway? Estão todos em japonês e com artes de um único artista? É o mesmo artista aqui?
Não, cada não. um é um artista.
É, mas é estilo japonês também. Não termina por aí. Tem as cartas de mangá de Kamigawa, que de fato acho que apareceram naquele mangá que a gente comentou semana passada. Essas artes aqui. Estão contando uma história, né? Então você tem o tutor idílico, aquele branco lá que busca encantamento e põe na mão. Tem espadas em arados, resolver a equação. Essa carta aqui é nova? 3 manas azul não. Feitiço, procura por um instante feitiço, coloca na mão, mata. É a Praetor's Grasp, né? Que você...
Sobre the Equation, acho que é de Strixhaven.
Ah, é por isso. É nova, né?
É.
Nova, nova. Tem Praetor's Grasp, que você pega uma carta no deck do oponente e ele pode jogar. E tem Evel do Verão também, que foi recentemente banida aí. Mas baita carta também. Todas elas com arte de anime. Acabou? Acabou. Ah, não. Acabou? É, acabou. Você pode comprar todos os Secret Lairs de uma vez por um descontinho, né? É $189 por todos. Ou pode comprar um de cada. É, esse preço que eu falei de 189 é pelos comuns, né? Se você quiser o drop inteiro a foil, custa 200, é isso?
278,99.
É, cacete. É, se você quiser todos eles foil e todos eles não foil também, tem um desconto também, $429. Continha rápida ali, quanto é que tá? $430, quanto que dá isso aí em reais? Quanto que tá o dólar?
$2,600, eu acho, chutaria mais ou menos.
$430, quanto que dólar, tá o dólar?
Você vai pegar o dólar do cartão, né? Vai dar uns R$6, mais ou menos.
Sério? Tudo isso?
É, vai dar uns R$5,80, vai.
Tá, R$2.400. R$2.400 por... Não sei quantas cartas aqui, não contei, mas tipo, são 10, é isso? 10? 10 Secret Lairs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, são 16 Secret Lairs. 8 foil e 8 não foil. É... Ou pensa assim, né? Ou você compra uma caixa de booster, de collector booster, e mais uma caixa normal, ou compra isso. Sei lá o que é melhor. É, mas a gente também tem novidade sobre isso, cara, né? Isso foi um marco na história do Secret Lair, porque agora o brasileiro pode comprar, né? Eu não vou falar quem dos nossos ouvintes, porque eu não pedi permissão para falar, mas teve um ouvinte nosso, um apoiador nosso, que comprou, né? E ele falou pra gente quanto é que foi. Ele comprou um desses que é foil, né? Ele sozinho, né? Que custa $49, né? E a cobrança foi de $93 ao todo. A separação que ele fez foi $49 do Secret Lair, mais $10 do frete, apenas $10 do frete, e $34 de taxas, tá? Então, de $49 foi para $93. Ele disse que eles ainda não cobraram, né, mas você pode optar por ser cobrado agora ou apenas no momento do envio, aí vai da sua expectativa de quanto vai estar o dólar, tá? E o envio tá para julho, é isso? Mas não é certo, né?
Não, a data de envio é 29 de julho. Assim, o que não ficou claro é se para todas as localidades serão no mesmo dia. Isso não ficou claro.
Ah, tá.
Mas
Ele disse também que o não foil tem taxas menores, né? Que em vez de pagar $34 de taxa, você paga cerca de um terço disso, $12.
É, tem essa assim, não ficou claro por que que é essa distinção, né? Assim, imaginei, se for pela questão do valor, né? Tipo assim, um é 50, o outro é 40. Então, tipo, um é 34, o outro, sei lá, ia ser 27, sabe? Uma coisa assim. Mas não, as taxas são bem diferentes. Não sei se é por questão de vir de um lugar ou vir de outro, né? Não sei se o quanto isso vai estar afetando. E o que também não ficou claro aqui pro Brasil é se existe chance de ser taxado quando chegar aqui na alfândega brasileira.
Ah, isso é uma coisa que a gente vai ter que dar um update depois, né? Então eu vou lembrar aqui lá por julho de perguntar para isso. É lógico, eu não vou dizer quem comprou, só vou dizer que foi um marco na história do Secret Lair aqui pro Brasil, certo, Lee?
Certo. Eu acho que, assim, o fato de já ter a cobrança de impostos e taxas, né, aqui na hora da compra, deveria não ter esse problema, mas, bom, aqui é BR, né, então a gente não sabe como é que vai ser isso.
Já pensou, quase $100, né, vai pagar uns R$500 aí de cartão de crédito. para trazer a caixinha com 4 ou 5 cartas. Se for o do Street Fighter que ele comprou, acho que são 8 cartas, né? 9 com a carta especial, que deve ser o Bison. É, imagina, né? Você tá há 6 meses, 7, esperando o negócio chegar aqui, aí chega, você recebe uma notificação, ó, tem uma coisa esperando por você na alfândega, tem que pagar a taxinha e tal.
Taxinha, né?
Taxinha, é 100 e poucos reais de taxinha, né? Mas,
não, mas tá, sabe qual que é o triste? Você imagina que, teoricamente, vão chegar todos juntos, né? Aí a alfândega olha assim, ah, olha que legal, chegou 1000 dessas caixas aqui, né? Ah, vamos inventar alguma coisa pra cobrar mais.
É, vamos torcer pra que não seja assim, né? Mas é, nós temos que nos preparar para o pior, né? Então é isso. Então aproveite, né, quem tiver aí grana para comprar, quem quiser essas lembrancinhas, aproveite. Lembrem-se, né, que tem muita gente assim que compra de impulso, né, e acaba se arrependendo depois. Então, para compras grandes assim, inclusive que você só recebe muito depois, é bom pensar com calma, ler um pouquinho a respeito, né, ver se é isso mesmo que você quer. Lembrando que você está comprando diretamente da Wizards, não tem nenhuma loja envolvida, né? Então, às vezes esse recurso seria melhor aplicado, sei lá, fazendo outras coisas de Magic que você precisa e ainda ajudando sua loja local, enfim, seu grupo, seus amigos, não sei. É, tem um monte de decisões aí para tomar, né? Acho que um Secret Lair desse é o budget mensal de Magic para muita gente, então tem que pensar muito bem.
É, lembrando que o fato de facilitar esse acesso, né, para o Brasil, pode possibilitar mais lojas terem esse produto também, né, MP? Então,
ou também... as singles desses produtos, né, também. Sim. Às vezes você não quer gastar 500 no Secret Lair inteiro, ou não tem a paciência também de escoar as outras cartas, aí é melhor comprar uma single. Então, sim, a gente pode ver muito mais dessas cartas por aí, né? Nas lojas e nos traders por aí.
É, nos dealers. Vamos colocar assim, é $50 cada carta, né? Então, dividido por 8 aí vai dar 7 dólares vai em cada carta. Então, assim, nós estamos falando aí talvez uns R$50, mais ou menos, em cada carta. É, considerando aqui o Star City vezes 8, mais ou menos, que é o que tem aqui no Brasil, né? Então, que seja aí, talvez uns R$80. Não, você quer ter uma delas, né? Ah, eu gosto muito do personagem X ou do Y. É, R$80 por uma carta colecionável, né? Que tipo, você não vai, né? Talvez vai montar o Commander ou simplesmente guardar a carta. É muito mais acessível do que pagar 500, né? Então...
certeza.
Eu acho que isso também pode facilitar bastante aí essa parte também do jogador, né?
Aproveitando que você tá inspirado, ele fala pra gente do seu último artigo na Liga sobre Pauper.
É, então, saiu aí meu artigo falando dos destaques, né? De Kamigawa pro Pauper. Algumas dessas cartas aqui a gente vai explorar um pouco mais na fase principal, né? Então, não vou nem dar spoiler delas, mas assim, elas são meio que óbvias, né? As cartas que a gente deve ter jogo, mas eu acho que tem alguns destaques aqui, por exemplo, as sagas, né? Eu coloquei aqui, porque eu acho que é bem diferente o estilo de jogo que elas podem oferecer. É claro que as sagas comuns ajudam muito mais o limitado do que podem ajudar o Pauper, provavelmente, tá? Mas é bacana, né? Eu acho que tem algumas aqui que podem aparecer não com força, né? Não para modificar algum deck, mas eu acho que é interessante ter esse tipo de permanente no formato. Tem outras cartinhas que eu acho que elas podem ajudar, por exemplo, o Emboscador Mukotai. Aquele artefatinho, aquele rato ninja, né? Que tem ninjutsu e tem vínculo com a vida. É uma cartinha que, por mais que o preto sempre tem algo para ganhar vida, ela tem um custo mais baixo, né? Então, eu acho que ela pode ajudar bastante com os decks pretos para poder ter esse fôlego extra, principalmente no começo de jogo, para poder dar uma segurada, tipo, num burn da vida, né? Então, eu acho que Kamigawa... eu não vou... É difícil cravar essas coisas, assim, tal, a edição é a melhor, tal, mas eu acho que, assim, em termos de quantidade de opções, eu acho que Kamigawa é a edição que mais ofereceu opções pro Pauper, sabe? De sempre, sabe?
Uau!
Porque eu acho que, assim, você tem 5 opções jogáveis, tá? O top 5 que eu coloquei aqui, todas elas são jogáveis. E mais ali você tem mais umas 3 ou 4 que podem aparecer uma cópia, duas cópias, sabe? Então, eu acho que Kamigawa realmente... Eu não sei o quanto... obviamente, o Pauper não entrou, né, em consideração para a edição, né, para o design da coleção. Mas, assim, tem algumas coincidências que a gente fica puxando e fica... É estranho pensar nisso como uma coincidência, sabe? Mas, por exemplo, justamente há um mês atrás, Bonders foi banido. E aí você recebe o Terminal de Rede, que é um artefato de custo 3, que também gera uma mana de qualquer cor e também tem uma engine de draw, só que de uma forma nerfada, sabe? Então, assim, é muito coincidência para ser coincidência, sabe? Tipo, é muito estranho ter acontecido. O timing foi muito perfeito e a gente sabe que, né, é fácil influenciar as coisas para que aconteçam desse jeito, né? Então, realmente, eu acho que teve uma vírgulazinha a mais ali que pode ter sido pensado para poder... Por exemplo, o Gavin já comentou, né, que o Pauper não é levado em consideração para o design de uma carta, mas ele pode influenciar depois de uma carta já pronta, né, ela já em desenvolvimento.
Ah, sabe? Sim, então, sim.
Pode muito bem esse artefato ter sido uma desse jeito, sabe? Tipo, poderia ser muito bem, paga um, vira e vira uma outra criatura, sabe? Vira, sei lá, qualquer outra coisa.
Deixa eu fazer uma coisa. Você colocou o caranguejo aqui. Ele é uma criatura artefato. Ele é muito bom, né, por conta disso. O canalizar dele é sensacional. Eu adorei essa carta no limitado, cara. Adorei. E, assim, ele é uma bomba, né? No limitado, acho que no Pauper acaba sendo também 7 mana, 5, 7. Não faz mais nada além de salvaguarda 3, mas ele é uma bomba. E esse canalizar aqui, assim, não pode ser anulado, né? Porque é uma habilidade. E, assim, é super útil no
World Game. Pode anular um caranguejo.
É, porque ele anula mágico com habilidade alvo. Cara, isso aqui é fantástico, a menos que pague 3. Então, realmente é um custo bastante alto. Podendo anular habilidade ainda, né? Adorei essa carta. No limitado, eu não resisto, né? Pego ela sempre que posso. Acho até um sinal de que o azul tá aberto. Mas, enfim, cara, vamos avançar, então, que a gente fala mais de Pauper depois. Kamigawa, continuando em Kamigawa, né? Você sabia que tem uma trilha sonora dessa coleção?
Cara, eu vi alguém comentando, alguém compartilhou isso aí mesmo, mas eu não cheguei a ouvir, não.
Pois é, eu vou deixar até o link aqui pra quem quiser ouvir. Tá gratuito, né? Você pode ouvir. Tem música mais synthwave, tem música mais... parecida com a entrada de anime também, né? Tem uma certa diversidade aí de estilos, mas tá legalzinha, tá escutável, assim. Diferente da música do trailer, eu achei essa playlist aqui mais escutável. E é uma playlist, não uma única música não, tá? É uma playlist inteira. Achei muito legal e obrigado aí ao Edu por marcar a gente nessa publicação, tá? Adorei. Eles mandaram muito bem no marketing dessa coleção, né? Não tem como ignorar isso. Um outro artigo da Liga Legal é do Markovs explicando o que é uma Commander Party, né? Como serve, como vai ser esse ano, um pouquinho da história dela. Vou deixar aqui o link também. E um aviso aí, o Jacó, né, ele do projeto New Planeswalkers lá no Rio, ele tá fazendo uma rifa. Essa rifa vem duas cartas de Commander, uma para quem, promos de juiz, né, uma para quem comprar mais, são Planinautas, né, o nome que você escolhe, então uma para quem comprar mais Planinautas e a outra o sorteio que é o Markov, né, eu ia dizer Sorinho, olha, o Edgar Markov, que é o Planinauta que vai ser sorteado, tá, e é o dinossauro lá grande, que é a Zakama, que vai ser o prêmio para quem comprar mais, então é isso. Eu vou deixar o link aqui também para quem quiser participar da rifa dele, deixa eu ver como é que tá. Ainda tem vários nomes aqui em branco, então dá para entrar ainda, tá? E o dinheiro vai ser revertido lá pro projeto dele, que usa Magic para ensinar lá na escola, né? Com as crianças, ou os jovens, né, agora. E uma boa notícia para quem joga limitado, cara, o próximo Arena Open, que vai ser dia 26 de fevereiro, né, próximo fim de semana, vai ser draft, olha só.
Boa.
Tá na hora de treinar, né, para quem ainda não começou, vamos esquentar os motores e treinar, porque realmente o Arena Open é um papa gold ou papa, papa gemas, gema, mas né? Para quem tiver sobrando aí, tá na hora de tentar. E é isso, meu cara.
Né? Explode válido. Fácil, né? Estoura fácil, né?
Pra quem tiver manjando, né, no esquema, vale a pena sim.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele é a única carta que eu queria destacar, é o Magma Opus, porque cresceu 50% de uma semana para cá, aquela mítica lá de Strixhaven, né, uma carta Zed que faz várias coisas e tá aparecendo em decks em que você pode agilizar, né, ou jogar ela de outras formas. Então, cartas assim, né, normalmente tem os seus spikes, não só no Standard, tá, mas a gente vai ver lá na fase de combate que tem outros na fase principal que tem outros decks, mas ela subiu, apesar de ter subido, tá apenas $3, então tá tranquilo ainda para comprar, preço médio, né, lá fora. E o Juliano lançou aqui no site da Liga o artigo com as cartas mais vendidas dessa coleção, tá? Entre as míticas, a carta mais vendida... Perdão, vamos começar pelas comuns ali. Entre as comuns, a mais vendida é o Hacker que você mencionou, o Hacker do Circuito Lunar. E a segunda é o Sintetizador Experimental, essa carta que joga muito no limitado também.
Sim, são duas cartinhas que teve uma procura grande, né? Por razões óbvias, né? São cartas que oferecem card advantage, então realmente já tem aparecido aí em várias listas, né?
Aqui eu senti entre as incomuns que é mais vendida aqui, que é uma saga, o Reino da Verdade de Michiko, né? Aquela saga que se coloca marcador, você dá +1/+1, até o final do turno para uma criatura alvo, para cada artefato e o encantamento que você controla, tá? Isso aqui também tem uma casa em pioneiro, tá? Mas é uma outra da... lembra que eu falei de um samurai vermelho, que é uma mana 2/2 ímpeto? Foi dois programas atrás, né? Esse cara é uma das incomuns mais vendidas, cara. Eu acredito bastante nessa carta. Ela tem um grande potencial. É o Ronin reforçado, né?
Sim.
E uma outra também incomum boa que está sendo bastante vendida aqui é o Relicário de Beira de Estradas, né? Uma carta que, se você controlar um artefato em encantamento, você compra duas cartas, né? Quando você sacrifica ele. Então é legal.
Nossa, agora entre as raras. Quando eu tomo essa carta no draft.
O cara compra duas?
Sempre.
É. E é uma incomum só, né, cara?
Uhum.
É muito valor, muito valor. Entre as raras, a mais vendida, né, de longe, acho que é o Boseju, né? O impacto dele tá sendo fantástico, que tremendo no construído. É uma carta que tá no mínimo R$200 aqui no Brasil, tá? Preço médio 250 entre as lojas da Liga. Por que tá tão caro para uma rara, hein? Curioso isso, né?
O hype, né, de jogar em vários formatos.
Será que tá faltando oferta dessa carta por aqui?
Ah, bastante, né, porque muita gente comprou em pré-venda, né, então as lojas acabaram tendo que comprar de jogadores que tiraram, né, então tem toda essa questão também.
Então.
Ah, bastante esse preço inicial, né?
Pois é, eu tô achando caro demais para apenas uma rara. Vamos ver conforme o pessoal abre booster, né, se diminui um pouco.
Porque, teoricamente, os boosts começaram a ser abertos sexta agora, né? A gente tá gravando domingo, sexta agora que foi liberado pra galera começar a abrir, né? Então, agora que a gente vai começar a ver uma sensível diminuição, talvez, nesse preço.
Tá, justo. Entre as míticas, a mais vendida é o Kaito, tá? O Planinauta de Ninjas, né? Aquele que pode jogar Standard também, né? É Nash, em segundo lugar, Nash, Herdeiro da Sábia Luna. Meu Deus, o que é isso? É Commander? Você que me diz. Commander
ou
é
pra Standard? Eu nem lembro o que é esse Nash.
Vamos lá. Né? É preto, tá? 3 manas, 3/2, ninjutsu por 4. Toda vez que causa dano de combate a um jogador, você exila a carta do topo dele até o final do turno. Você pode castar jogando de... quer dizer, se você não jogar uma carta, paga uma quantidade de pontos de vida igual ao valor de mana em vez de pagar o custo de mana. Então você praticamente joga de graça aquela mágica. Cara, essa carta é tão boa, mas tão boa, que, assim, eu acho que é também por conta de Standard, talvez até pioneiro, que esteja entre as mais vendidas, porque realmente a habilidade é fantástica.
Não,
terceiro lugar é Jinji Taxis também. A habilidade dele é boa, é mais para Commander, eu acredito, né? Mas é uma ótima carta também. Que mais? A gente falou de Commander Collection preto, né? Mas não falamos dos preços dessa coleção, tá? Tem lojas já vendendo aqui no Brasil. Commander Collection preto sem seu foil, o normal, se encontra em mais lojas. Preço mínimo 280, preço médio 330 nas lojas da Liga. O foil são pouquíssimas lojas que tem, né? Ele 630 a R$680 entre o preço mínimo e o médio, tá? E o que vem?
Lembrando que o foil é só das WPN Premium, né?
Isso. E o que vem? O Sol Ring, né? Todo mundo já tem, mas essa arte aqui é a única daqui, tá? É uma arte muito bonita.
É única até que seja reprintado.
Arena Phyrexiana, a Gullcaller Giza, a Liliana dupla face, né, que vira a criatura que vira Planinauta, Ophiomancer, Reanimate, tá? Command Tower, também uma outra carta que o pessoal já deve ter. O Toxic Deluge, também carta importantíssima para Legacy e também para Commander, né? Um board wipe de 3 manas no preto e uma ficha também, uma ficha dupla face aí de cobra ou zumbi. Então, é apenas isso, tá? 8 cartinhas.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, meu caro, ele faz o principal impacto de Kamigawa no construído, começando pelo Vintage. De longe, a carta que mais apareceu aqui no Vintage, só esclarecendo, eu olhei alguns challenges e também listas de liga, tá? 5-0 no mall, para tirar essas informações, tá? Então, o Vintage é o formato mais rápido de cobrir, porque é difícil de entrar coisa, e o que entrou aqui que eu vi de relevante foi Bocejo, tá? Bocejo é um terreno muito forte, é a carta que mais está aparecendo, é impressionante, né? Esse ciclo inteiro aí são terrenos que entram em jogo desvirados, eles não têm o tipo do terreno básico, porém, todos eles têm uma habilidade de canalizar, tá? Então, eles adicionam mana colorida, entram em jogo virados e ainda tem essa habilidade que elas têm efeitos bons, né? Bocejo por 2 manas ou menos, né, até vai destruir artefato ou encantamento e não pode ser anulado porque é habilidade, né, cara? Então, num formato como o Vintage, você imagina que se o teu oponente tiver um terreno básico para buscar, porque esse é o downside dessas cartas, né? Assim, você meio que não liga, né? É muito difícil que ele tenha um terreno básico, mas tudo bem. Então é basicamente 2 manas destrói uma permanente e não pode ser anulado. E outra que, assim, você não praticamente não paga nada por colocar essa carta no seu deck, né? Você não perde nada demais. Né? Você está talvez tirando um dual land ou uma fetch, mas o benefício que você tira é muito alto num formato como esse. Então a carta realmente é fantástica.
Não tem como, né? É uma carta que ela tem muita. Ela é versátil, né? Muita coisa, como você comentou, né? O canalizar acaba que vai ter poucas respostas, mesmo nesses formatos, né? Você não vai ter uma carta específica para lidar com esse tipo de habilidade, né? Então, talvez não valha a pena ter slots para poder lidar com isso e já ela consegue lidar com muita coisa que esses decks podem sofrer, né? Um hate específico, né? Vintage é aquele formato que o deck inteiro é um hate, né? Tipo, ele tem aquela estratégia, mas eventualmente ele já tem o próprio hate porque ele sabe que ele vai enfrentar muitas mirrors, por exemplo.
Assim, Bocejo vai destruir artefato. Artefato sempre vai ter no Vintage, né? Mas também, sem querer, pode destruir encantamento. Então, sei lá, se tem deck de Oath, às vezes, ou que usam outros encantamentos, já era. E também destrói terreno não básico, né? Então, às vezes é do seu interesse destruir, né? Tentar forçar o oponente ali a ficar sem a mana azul, por exemplo, né? Tal. Então, não tem por que não colocar Bocejo no seu deck. Pelo menos um só, né? Para não correr o risco de comprar dois, já que é lendário. Mas é isso, cara. No Legacy, aí a história é outra, tá? Uma série de cartas foi listada aqui pelo Bob Huang. Ele olhou o último challenge, não, a última liga Legacy, né? Do dia 19. E postou todas as cartas que ele viu, tá? Eu fui um pouco mais além e quis dar um pouco de detalhes, tá? Mas não puxei todas. A primeira coisa, tá? Tem um Lands aqui utilizando Bocejo, tá? Se você procurar pelo nome que eu coloquei aqui, ali no link que eu deixei, nesse link que tem todas as ligas, você vai ver o deck do jogador específico, tá? Que a gente tá se orientando dessa forma, porque é muita lista, tá? E tem um deck de Lands aqui que eu gostei muito, mas assim, tem 29 Lands só. Só não, né? É só porque o Lands normal tem mais. Mas ele tá muito baseado em verde, tá? É um deck que tem o Elvish Reclaimer e o Cavaleiro do Relicário, tá? O Zenith Verde também, Prismatic Engine, Rotação de Cultura e Espadas Enharadas, né? Então, assim, ele é um pouquinho menos pesado em quantidade de terrenos e mais focado em buscar os terrenos do combo. E sim, ele está usando Bocejo aqui, obviamente, né? Tem acesso. Mas tem um outro Lands, mais raiz, utilizando Boseju também, tá? Esse aí é o classicão. E além de Boseju, ele tá utilizando aquele relicário que eu comentei, que você falou que no draft é triste quando o oponente sacrifica, né? Que você pode sacrificar para comprar uma carta, se você controla um artefato, e compra uma outra se você controla um encantamento, tá? O Lendis clássico, ele utiliza, por exemplo, Mana Bound, né? Coisas assim, para poder encantar mais de uma mana verde, né? Então acaba tirando o valor desse terreninho aí de graça também.
É, o Boseju se mostra cada vez mais versátil nesse tipo de formato, né? Exatamente por ele poder lidar com várias ameaças, não atrapalhar demais sua base de mana, né? Então meio que ele, enquanto ele for mana, enquanto ele for um terreno, né? Ele é bom, e enquanto naquele momento específico ele vai ser um hate, ele meio que se cicla, né? Então você consegue tirar uma vantagem muito grande dele. É uma carta que, vou dizer que é uma surpresa, né? Mas eu acho que todo esse ciclo tem as suas vantagens, né? Eu acho que,
ainda bem que você falou de todo o ciclo, Eli, porque assim, eles fizeram um ciclo que você não pode negar que são praticamente auto-includes, né, nos decks daquelas cores, até em formato Eternal. Isso é que é um pouquinho assustador, sabe? Até num Legacy você pode considerar um auto-include. É o que a gente vê, por exemplo, numa lista aqui 5-0 também da Liga, que está utilizando Otawara, que é o terreno desse ciclo azul. Né? A habilidade da Otawara, por 4 manas, pode custar menos, né? Mas você dá um bounce, se você retorna artefato, criatura, encantamento ou planinauta para a mão do seu dono, tá? De novo, é uma habilidade, não pode ser anulado. E que deck é esse que tá usando? É um deck... Eu adorei, cara. Faz 5-0 ele. É um deck baseado em Furacasco, com Narset e outros efeitos de comprar 7, de embaralhar o Grimório e comprar 7.
Nossa,
adorei,
que,
cara.
Que gostoso, hein?
Adorei. Não, e a pessoa que pilota um deck desse, né, ela não deve ter muitos amigos, porque, assim, além do deck ser baseado nisso, ó, tem a Narset, Furacasco e 7 efeitos de embaralhar o deck e comprar 7. Tem Force of Negation, Força de Vontade, Fluster Storm, tá? O Carne de 4 manas. E é um deck que ainda tem a Mox Opala, a Pétala de Lótus, Diamante de Olho de Leão. Tem várias formas de acelerar esse tipo de jogo. 4 Saga de Urza também e uma Retrofitter Foundry, tá? Adorei, adorei. É, não gostaria de jogar contra, só adorei a forma de tirar proveito aqui dessas cartas. E tem uma Otawara também no main deck aqui, tá? Pra garantir.
É, tem um certo apoiador do Rakdos que fez uma lista parecida essa semana. Postou a foto, né? Cara, é muito triste, cara, você pensar que o Breach Narset com Days Undoing, sabe? Tipo, né? É muito vacilo, cara. É gostoso, mas é vacilo.
Não, então, não, a Narset ou o Furacasco, né? Ou os dois.
Sim, sim.
Sem falar que você dá um Days Undoing, tem bastante chance de, nesse Days Undoing, comprar uma outra carta, né? Que faz a mesma coisa, pra te alimentar ainda mais. Mas enfim, eu vi um deck de Goblins 5-0 também, ele é um Goblins clássico aqui, a la Generindo, né? Mas ele tem duas cartinhas novas, tá? Que, na verdade, duas cópias de uma carta nova, que é um Goblin comum chamado Atirador do Tiro Duplo, tá? É um Goblin arqueiro, uma criatura artefato, custa 4 manas, 3 e uma vermelha, e ele tem alcance, quando entra em jogo dá 2 de dano em qualquer alvo, tá? Mas eu acho que ele está aqui não para você baixar assim na mana, né? É para você usar o canalizar dele, porque por uma e uma vermelha você descarta ele e ele dá um choque, né? 2 de dano em qualquer alvo. Então, basicamente é um Goblin que você tem um choque na mão que não pode ser anulado. Então pode tirar uma Narset do adversário, pode tirar um blocker do caminho, coisas assim. E por ser um Goblin, acho que você tem como também conseguir jogar do topo, encontrar ele mais rápido no seu deck e tal, tá? Então, uma boa tentativa aí. A primeira ou segunda semana que a gente vê isso, né? Então pode ser que seja experiência, mas de fato a pessoa fez 5-0 com uma lista com 2 desse no main deck.
É, cai no Muxus.
Cai no Muxus, bem lembrado, bem lembrado. Então é mais uma vantagem aí.
É realmente uma cartinha versátil. Ela é o contrário dos terrenos, né? Você quer normalmente usar pelo canalizar e eventualmente quando esses 2 pontos de dano não for muito relevante, né? Você pode fazer um bicho 2-3. É bem ok, né? É bem versátil também.
É, e é um 2-3 que quando entra em jogo dá um choque.
Sim,
Tem um Bunch Snow, cara, que é um Bunch Snow do Legacy mesmo, né, clássico, com dois veículos novos, cara, tá? Um deles é uma carta apenas de Commander, tá? Ou seja, carta de deck exclusivo de Commander invadindo o Legacy ali. Que carta é essa? É o Shorikai, motor da Gênese. Custa duas, uma branca, uma azul. É uma 8-8, um artefato lendário veículo, tá? É daquele deck OW, obviamente, né? Então, 4 manas, 8-8 veículo. Quanto tripular é o dele? 8, tá? Ele tripular 8 no Legacy. Tem chance? Não, né? Mas ele diz assim: primeiro que ele pode ser o seu comandante. Isso pro Legacy não importa, tá? Mas ele tem uma habilidade de uma mana vira, compra duas cartas, depois descarta uma carta e cria uma ficha de criatura do tipo piloto 1-1. Com esta criatura, tripula veículos como se seu poder fosse 2 pontos maior.
É, eu fiquei tentando imaginar, assim, friamente, eu não conseguiria ver essa carta jogando Legacy, mas considerando que você, né, compra duas,
Tem três
descarta uma,
cópias dessa carta ali.
compra duas, descarta uma e ainda cria uma criatura por uma mana, entre aspas, né, porque ela já tá em campo, me parece interessante, mas, tipo, eu não sei o quanto fazer quatro manas e depois a habilidade dela pode atrapalhar mais do que ajudar, sabe?
Sabe, olhando a lista aqui, não tem nenhuma forma particularmente roubada de transformar esse cara em criatura e sair dando. Não tem nenhuma mágica que transforma. Porque é uma 8-8, né, cara? Então, assim, apesar de não ter atropelado nem nada, é uma 8-8. Que se você tivesse como baixar cedo ou tripular cedo, né, poderia ser interessante. Porém, tá? Porém, além de fazer essa ficha, é um deck que tem quatro Urus. Lembra que eu falei que é um Bunch Snow? Então tem o Icefang 4, tem a Endurance também, tem o Uru. Então você pode castar um Uru e com a habilidade dele na pilha tripular esse carinha aqui, tá? Além disso, você pode também fazer a mesma coisa com o Endurance, né? Você evocar Endurance com a habilidade na pilha de você mandar para o cemitério, você pode tripular o seu amiguinho aqui. Então, assim, consigo ver isso aqui sendo tripulado. Não sei se uma 4 manas 8-8 é boa o suficiente, mas, né?
É, tipo, 8-8 sem evasão nenhuma, né? Tipo, não sei. Faz muito mais sentido pela habilidade, sabe? Do que pelo ataque, eu acho.
Mas parece uma carta super lenta, né? Bom, a pessoa fez 5-0 com isso aqui. Alguma coisa deve fazer. Mas tem uma outra carta, quatro cópias dela no deck ali. Esse sim é um veículo raro de Kamigawa. É o Quebra-Banco Justiceiro, tá? Duas manas, 4-4, tripular 3. Quando entra em jogo, ele entra com três marcadores de carga. Você paga duas, vira, remove o marcador de carga para comprar uma carta. E quando não houver marcador de carga nele, você cria uma ficha de tesouro e uma fichinha de piloto. É mais uma engine, né, de ficar comprando carta.
É, essa que eu acho que faz muito mais sentido para mim, sabe? Porque, tipo, duas manas é um valor muito mais amigável. É, tem tripular três, então, tipo, só com a pista de piloto, já resolve, né? E você comprou a carta por duas manas, então.
Uma boa de jogar veículos nesse deck é que ele tem dois Veredito Supremo também, então ele pode dar board wipe tranquilo que os veículos continuam lá, podendo até fazer fichas, né?
É,
O deck
uma
também de Kamigawa
vantagem.
tem dois Boseiju e dois Otawara, que é o verde e o azul, respectivamente, tá? Os terrenos do ciclo. Perdão, eu te cortei.
Não, eu ia comentar que talvez o fato de que o Shorikai combina com o quebra-banco pode ser interessante, né? Porque você com os dois em campo, você paga uma mana, compra duas cartas, descarta uma, certo? Cria o piloto e com o piloto você tripula o quebra-banco.
Sim.
Né? Tipo, por um custo relativamente pequeno.
É que você teve
Então,
que pagar quatro para baixar o Shurikai
sim, e
antes,
dois para, né, para fazer o outro.
né? Bom, mas é um deck de Yorion, né? É um Bunch Snow e ele é meio que control, então ele consegue segurar o jogo o suficiente para poder criar essas condições. Ele precisa de engines, né? Eu acho que esse quebra-banco aí a engine que ele pode abusar para criar os pilotos, para ter vantagem de carta para ir até o fim. Mas enfim, isso aqui é Legacy, a gente não é tanto a nossa praia, né? Aqui, a gente está tentando entender o que essas cartas novas estão fazendo. Provavelmente é uma experiência, ainda tem que tunar um pouco esses decks para deixar mais eficientes.
Sim, até porque a lista de 5-0, elas normalmente serve para isso, né? Então é bem ok ver esse tipo de coisa acontecendo.
É, bem lembrado. Se você for pro Modern, você também vai ver novidades, cara. Tipo, tem gente usando. Tipo, tem um deck que fez 5-0 aqui, é um Rock, né? Ou pros mais modernos, um Abzan. Com Stoneforge, com bastante descarte. Tá utilizando quatro Saga de Urza, porque ele tem aqui um conjunto de 10 artefatos, quatro Mistress Bauble, mas o resto é único, né? Então tem Shadow Spear, tem Buraco Portátil. Tem a Spell Bomba Preta, a Cranial Plating também. Mas a Cranial Plating ele não vai conseguir pegar, né? Nem a Lightning Greaves com a Saga de Urza. É só custo 1 ou 0. Lógico, muito removal bom, né? E ele tá usando Eiganjo, que é o terreno branco desse ciclo. E o Eiganjo, por 3 manas, ele praticamente mata uma criatura atacante ou bloqueadora, né? Dá 4 de dano. Lembrando que é uma habilidade, né? Dificilmente vai ser anulado. E ele tem duas criaturas novas. E Blade of the Dawn, acho que eu falei dessa carta, não? A
Acho
preta, lá,
que falou.
2 manas, 3-1, né? Que você transforma um bicho em 5-5, né? Quando você reconfigura. É reconfigurar em português mesmo,
Isso.
né? E tem o Lion Slash, que é o bichinho branco lá. A gente falou dele também, não falou?
Alô.
Esse bicho aparece em vários lugares, né? Eu esqueci o nome dele em português, mas é o. Como é que é o nome do bicho verde lá? Que é o Scavengiuse do branco, esse aqui. É isso, né?
Sim, eu achei ele bem bom. Eu gostei muito desse bicho.
E dá a possibilidade do branco fazer algo que o verde fazia muito bem antes, né? Isso possibilita que outros decks possam ser essa
É
habilidade, possam ser
faixa do
mais.
leão em português.
Faixa do Leão. Lion Sash, né? Eu falei Stash. É Sash. Muito boa a carta. Que mais? Tem três Bocejul num deck de Glimpse of Tomorrow. Lembram? Esse deck Modern aí que utiliza aquele feitiço vermelho e depois casta Onisciência com ele. Então. É isso. Tem um deck muito interessante de combo da Sahili. Lembra aquele combo do Standard da Sahili com o gato, com o Felidar?
Sim.
Ele tá no Modern, né, e tem um deck dele Jeskai. Ele tá usando Solidão, Fúria também, o Teferi, que é válido no formato, né? Uma carta que aparece aqui, quatro cópias dela, ele, que eu acho combina bastante por ser uma criatura encantamento, tá? É o Spirited Companion, que a gente joga bastante no limitado, né? No draft é uma carta boa também. É aquele cão, né? O tipo dele mesmo é cão. Ele é branco, 2 manas, entra em jogo, você compra uma carta.
É, acaba funcionando bem, né, no deck.
Sim, dá pra dizer que ele cão venceu, né? Nessa hora, né? Olha a hora. Eu
Meu
falando
Deus.
besteira. Bom, esse é um deck Jeskai que tá usando o terreno vermelho e o terreno azul também, né? O Otawara e o terreno vermelho, que é o Sokinzan. O Sokinzan, por 4 manas, você coloca duas fichas, 1-1, com um ímpeto, tá? E você tem que exilar no final do turno? Não, né?
Não, não.
Não.
É, o único problema que eu vejo nesse terreno é talvez ele com o preto fica bem próximo de ser o pior do ciclo, né? Eu acho que o fato dessas criaturas serem incolores, que é o problema.
Mas são espíritos.
São espíritos 1/1 incolores. Se elas fossem vermelhas, seriam bem melhor. Essa carta seria bem melhor.
Tem alguma carta específica que você está pensando em?
Torbran.
Ah,
Que eu
entendi.
tava discutindo sobre ela no pioneiro. Beleza, no T2 ela vai jogar, mas por que que ela não é tão melhor no pioneiro? Eu vejo que um dos motivos é a relação com o Torbran. Porque, tipo, pode acontecer muito de você tomar várias remoções, né, anulações, etc. E, tipo assim, por mais que o Torbran seja forte, vai ser raras as situações que ele vai ganhar um jogo sozinho, né? Tipo, batendo quatro ali. Tipo, o cara pode ter um bloco, etc. Agora, você bater o Torbran mais ela batendo duas fichinhas batendo três, sabe? Tipo, é uma ameaça muito mais efetiva, né? Então, eu acho que essa questão do incolor deu uma quebradinha, né?
Ah, bem
Mas
lembrado, cara.
não que ser
Concordo.
ser dois bichos um com haste também não seja ruim, né?
Sim. Mudando de deck, tem 4 cópias de uma carta comum aqui, o protótipo que você comentou, né? Protótipo de Lunilaço. Tá no seu artigo essa aqui, não tá?
Tá, eu comento um pouco sobre
ela. 4 cópias dessa no 8cast, e é um 8cast modern que tem o Urza também, tá? Então essa carta aqui, lembrando, né, o que que ele faz. Uma mana, artefato azul, uma mana azul pra descer, né? Você vira um artefato ou criatura que você controla, adiciona uma mana genérica, tá? E... ah não, uma mana incolor. Como se fizesse uma puta diferença, né? Uhum. E tem que analisar por 5 manas que você, o dono da permanente não terreno alvo, coloca no topo ou no fundo do grimório. Tá? Esse dono pode ser você também. Legal, a carta é forte também.
É que eu acho que nesse deck a combinação dele com o Urza faz muito mais sentido, né?
Porque... sim, sim. É uma carta de uma mana que vai ficar gerando mana também.
É,
né? Uma
artefatinha
de uma mana azul. É.
Então faz bem mais sentido ela nesse deck.
Tem também o Mono White Death in Texas aqui no Modern. Fez 5-0 com 2 Eiganjo no main deck. É um leãozinho. Sabe esse leãozinho que a gente comentou agora, que é o Scavenger Use do branco, e 2 Stoneforge também. Porque Mono White Death in Texas tem que ter também um finisher bom, né? Com Kaldra e Stoneforge, coisas
sim,
assim.
Sim.
Tem, cara, esse Axino aqui, ele fez um deck muito interessante. É um Mono Red, só que não é o Mono Red que a gente acha que é, né? Ou Boros Agro, assim. Ele é baseado em metade criaturas e metade mágicas, né? No pack de criaturas dele, ele tem DRC, Hagavan e o Pyromante, tá? O Seasoned Pyromancer, tá? Essas 4. No pack de Burn dele, ele tem a... vai, dá pra dizer assim, de Burn direto. Spell Bomba de Pirita e Bolt, tá? O Unholy Hit, ele dá em criatura Planalto, então não vamos contar muito. Mas ele tem 4 Selo do Fogo também, tá? Tem 4 Iluminar o Palco, né? Normalmente a gente vê a outra parte dessa carta, que é o alfinetado nos críticos, mas não, aqui é 4 Iluminar o Palco. E o que eu achei muito legal, apesar de não ser de Kamigawa, é uma novidade para mim, que é a Chandra de Voto Carmesim, né? 4 cópias dessa Chandra, cara, vestida para matar, tá? Muito estranho. Ele também tem 4 Sagas de Urza nesse deck, tá? Então, muito legal, é inovador, né? E tem que dar os parabéns aí por ter conseguido 5-0 com essa lista aqui.
É, e Hagavan tá jogando até em Mono Red, hein? Que coisa,
hein? Quem diria. Tem um outro deck aqui, 5-0 no Modern, Iorion, deck grande, né, de Iorion, com 2 marchas. Essa marcha apareceu entre as mais vendidas também, no artigo que o Juliano fez, né? É a Marcha da Luz de Ouro de Outro Mundo. Uma mana mais X instantânea, e você exila artefato, criatura ou encantamento com valor de mana igual ou inferior a X. E como custo adicional, você pode exilar qualquer número de cartas brancas da sua mão e reduzir o custo em 2, tá? O curioso é que essa carta aqui, ela não está roubando espaço de Prismatic Engine. Ela está somando com o Prismatic Engine. Nesse deck aqui, mais controlizão de Iorion, tem 2 marchas dessa e 4 Prismatic Engine. Além de um Boseju, um Sokenzan e um Otawara. Tá? Então, os removals de uma mana ou até praticamente 0 manas que conseguem lidar com cartas de custo de 0 até 3, né, até 2 ou 3, tá muito alto, né? E assim, sem querer, ele lida também com encantamentos chatos, como o Blood Moon, coisas assim. Então, o Modern tá ficando mais agressivo, né, contra essas permanentes de custo baixo que tentam taxar. Interessante.
É interessante ver essa carta jogando, né? Eu acho que a comparação é inegável, né? Mas eu acho que ela tem seus trunfos, eu acho. Eu acho que essa redução dela pode ser bem relevante.
Essa marcha aí, ela acho que joga mais do que parece, cara. Ela é instante ainda, a carta é boa.
Uhum. É, eu acho que... eu não acho que ela vá roubar o espaço do Prismatic Engine,
né?
Mas eu acho que ela abre um outro leque de possibilidades, sabe? Porque assim, eu vejo que tem vários decks jogando com 4 Prismatic Engine por não ter coisa melhor na mesma... funcione da mesma forma. E eu acho que a Marcha pode ser essa carta, sabe? Então eu acho que ela talvez tira a obrigação de você ter que ter quatro Prismatic Engine.
Pode ser. Pode ser. Principalmente em decks mais pesados no branco, né? Pra poder utilizar essa habilidade de redução. Né?
Exato. E o fato de ser instantâneo pode ser bem relevante em alguns decks.
Oh, certeza.
Então, tipo, você tá jogando ali com... Pô, você já tem o Ice Fang. Você já tem Fúria e Solitude, sabe? Você precisa entregar tudo que você vai fazer, sabe? Tipo, você já tem várias remoções e anulações. Então, tipo, você ter uma interação instantânea pode mudar o jogo ali, né? Ainda mais considerando que você tem Teferi, né? Então, assim, eu acho que isso muda bastante. É, oferece uma camada mais pro seu deck, né? Que você precisa desse tipo de coisa, né?
Foi bem lembrado do Trifeg, né? Também mais uma carta branca, se você quiser descartar da mão, mais uma. Bom, tem um deck de Top of the Sword, sim, esse combo ainda existe no Modern. E tem uma cópia de uma carta nova chamada o Chip da Realidade. Aquele bicho 2 manas 04, que quando ele tá, ele tem que reconfigurar por 3, e quando ele tá anexado a uma criatura, ele basicamente funciona como uma visão do futuro, né? Então você pode olhar as cartas do topo do seu grimório e jogar, né? Tanto terreno como cartas mesmo, você pode jogar do topo do seu grimório, tá? Mas eu acho que é só um teste, né, pessoal? Quando coloca uma assim só, né? Serve como teste. Uhum. Vamos pro pioneiro ali. O que que tá acontecendo no pioneiro? Hastaf, cara. Ele fez 5-0 numa liga recente aqui com um deck bem curioso. O deck dele tem 4 patas leves. Que é a voz da Imperatriz, né? Uma rara, uma lenda rara, uma raposa conselheiro, 2 manas, 2/2. Toda vez que uma aura entra no campo de batalha sob seu controle, se você a conjurou, você pode procurar por um card de aura de custo igual ou inferior, com nome diferente dela, e colocá-la no campo de batalha anexada a patas leves, tá? Aí você já viu que a palavra aura apareceu várias vezes, né? Por quê? Porque ele tá usando num deck UB Auras, que é aquele deck que tem Alurros e tal, e a própria patas leves pode ser recastada com Alurros, se você quiser também. E também tá usando um Takemuna, né? Que combina também com esse deck. O deck sempre foi bom, né? No formato pioneiro, o deck UB Auras. E agora tá, ganhou mais uma pecinha para testar aí. O Hastaf, pelo menos, ele... A gente é meio suspeito de falar, né? Porque o Hastaf joga muito, né? Mas talvez seja uma evolução para esse deck, tá? Essa patas leves aí. Parece que tem tudo a ver com o que o deck quer fazer.
O deck tinha dado uma caída, né, no formato. Mas eu acho que assim, com o patas leves, você tira um pouco o peso do Zran, né? Porque o Zran acaba que, tipo, se você não fizer... Tipo, você... Claro que o Eidolon, né, o Eidolon preto, acaba sendo importante, né, pela questão de você comprar cartas, etc. Uhum. Mas o Zran acaba sendo o motorzinho do deck, né, não tem jeito. Então, com patas leves, você também cria uma outra possibilidade aí, né, porque querendo ou não, você tá dando um draw que você escolhe, né. Então, também é uma forma bem interessante do deck jogar, né. Então, acho que dá dá uma esticada, né? Dá uma alongada em como o deck funciona, um alcance maior pro deck. Eu acho que é bem interessante ver como é que esse deck vai desenvolver. E aí entra o Takenuma, né? Que eu acho que é o pior do ciclo. Mas nesse deck acaba funcionando bem, né? Então você consegue ali retornar uma criatura do seu cemitério pra mão, né? Você pode voltar o próprio Lurrus, que ele já entra com o alvo na testa, né? Então acho que dá pra recuperar bastante recurso ali.
Cara, é impressionante como o pessoal tá explorando esse ciclo de terrenos, né? Sim, vai demorar um tempo para me acostumar. É tipo companheiro, né? Assim, se incluiu no jogo, meio que vai ser obrigatório em muitos decks. Bom, tem um Jeskai aqui, cara, meio controlizão mesmo. Tem até Magma Opus aqui, um set de Magma Opus, Sensor, Digital Time, Consider aqui, Optar também, é um deck, o que? Combo? Tem 4 Anger of the Gods, tem 2 Gear Hook Torrencial e 4 Hinata, cara. Essa é a carta nova que eu queria falar, uma carta Jeskai, uma lenda, 4 mana, 4, 4, voa e atropela, reduz em 1 o custo das mágicas que você joga, para cada alvo que elas têm, e as mágicas que seus oponentes jogam custam 1 a mais para cada alvo que elas têm também. Então, além de ser um bichão, né, 4 mana, 4, 4, voa, ajuda a castar as outras mágicas que você tem.
Você faz o Magma Opus por 4 manas, hein?
Tem muito alvo Magma Opus, né, cara?
Você pode dar 4 alvos, então dá pra reduzir em 4.
Nossa, é bacaninha.
Por 8, fazer por 4 é muita coisa, né?
Tem que falar que o Gearhook Torrencial também ajuda a castar, né?
Uhum.
Né? É legal. Bom, o que mais? A gente tem um deck muito legal que tem veículos, tá? É assim, tudo bem, fez. Não ganhou nenhuma liga, mas fez 5-0, né? Não ganhou nenhum challenge, mas fez 5-0 aqui no, na Liga Pioneiro. E, cara, eu nunca vi o boi fora. Aquele boi 2 mana 0, 0, o boi gigante, né? 2 mana 0-6 que pode tripular veículos. Nunca vi ele em construído, cara. Em limitado já vi, já joguei muito, já vi ele sendo muito jogado, mas aqui não. Nesse deck ele não tá sozinho. O maior amigo dele naquele formato construído, né, limitado de Strixhaven, é Strixhaven, é, né? Não, de
Caldheim.
Kaldheim. Era o Colossal Plow, o Arado Colossal. Né? E tem, sim, tem um set inteiro de Arado também aqui nesse deck, tá? Por quê? O que que tá acontecendo aqui nessa bagaça? Saíram muitos veículos e muitas cartas de tripular, né? Nessa nova coleção. Uma delas é uma carta de eu não sei se é reprint isso aqui, eu acho que não, mas é de Commander de Kamigawa. Uma carta incomum chamada Armado e o quê?
Armadurado.
Nossa, eu preciso ver isso aqui em português, como é que é? Armage and.
Mas ela tem que ser reprint, né? Porque senão ela não poderia valer no pioneiro, né?
Pois é, onde é que. Ah, é de Kaldheim isso aqui originalmente. Armados e blindados, tá? É uma instante de 2 manas que diz os veículos que você controla se tornam criaturas artefato até o final do turno. Escolha um anão que você controla, anexe qualquer número de equipamentos que você controla a ele. Tá? Então, é basicamente 2 manas, seu exército de veículos pode atacar. Tá? E ele tem de fato 17 veículos nesse deck ali. 17, tá? Mais coisa de Kamigawa aqui. Ele tem Surge Hacker, o quê? Mech? Que é 4 mana 5-5 ameaçar. Quando entra em jogo, causa dano igual a 2 vezes o número de veículos que você tem a criatura planalta alvo. Né? E o restante das criaturas são criaturas de custo baixo, mas que tem algum efeito ou com veículos ou com artefatos. Tá? Então eu gostei bastante, achei bem inovador esse deck. Né? Eu acho que é high risk, high reward. Né? Assim, você provavelmente tem que perder muito antes de ter o primeiro troféu com esse deck, mas enfim, é um achievement aqui muito grande conseguir fazer 5-0 com um deck baseado em veículos dessa forma, tá? Especialmente com tanto bocejo rodando. Mas os veículos são bem parrudos, né? Então dá para imaginar assim umas pancadas violentas aqui deles.
Uma vantagem é que ele tem aquele Mech Hunger, que é o terreninho que transforma o veículo em criatura, né? Esse terreninho é muito
Ah,
bom.
é por 3 manas, né? Paga 3 manas, vira o veículo alvo, só numa criatura. É, ele tem uns monstros aqui, né? Tipo, tem um veículo que é uma mana 7/1, tá? Só que ele tem tripular 6, mas enfim,
7/11.
7/11, é. Mas enfim, quando você joga armados e blindados, né? Todos eles viram criatura. Tem um de 3 manas que é 6/6 também, tem o Sky Sovereign, enfim.
Esse Peacewalker é bom que ele anima outro veículo, né? Então isso é bem bom, você paga
Também,
duas manas
também.
e transforma o veículo em criatura, né? Então
Ele não foi o único que se inspirou em Kamigawa para fazer um deck não, viu? Tem mais uma pessoa que fez 5-0 aqui com um deck de ninjas no pioneiro, tá? Ele tem 3 Kaito, né? E muitos ninjas novos, cara. O que não é ninja novo é criaturinha azul ou preta, o deck azul e preto, né? É a criatura azul ou preta de uma mana com algum tipo de evasão, tá? É tipo o bichinho azul, uma mana, um voa e quando causa dano em jogador você pode milar carta e tal. É um deck de ninjas barra ladinos, né? E bem rápido, focado em sinergia de ninjas, mas também tem acesso aí a afogar no lago, fatal push, coisas assim. Mas é basicamente, tem o quê? 3 planaltas, 26 criaturas e 8 instantes, que são as interações, o resto é terreno. Mandou bem.
Sim.
O que mais? Eu acho que é isso, cara. De pioneiro é isso. E de Pauper, ele, rapidamente, o que você acha que surgiu no Pauper, dentre as cartas de Kamigawa?
Acho que basicamente são três cartas aí, com quatro cartas, com destaque um pouquinho maior. Duas um pouco menos de resultado ainda, mas já era esperado, né? Que é o Terminal de Rede e o Reckoners, né? Até esqueci o nome delas em português. Vou procurar aqui enquanto a gente estivesse falando. O Terminal é como eu comentei, né? Antes, acaba sendo o Bonder nerfado, né? Então, assim, é o substituto natural para entrar no Tron. Então, ela já tem tem aparecido aí, o grande destaque aí vai por... não pode com ele, junte-se a eles, né? Então, o Tron tem utilizado a disputa mortífera com a fonte Coridia no mesmo deck. Então, já que tá todo mundo usando, por que eu não vou usar, né? Então, o Tron também começou a ir pra esse lado e acaba sendo recompensado, né? Que é o deck que tem o melhor late game do formato, então comprar cartas no começo vai sempre ajudar o deck a rodar, né? E aí você pode, com o terminal de rede, jogar as cartas que inicialmente você não precisa. Tem várias cartas com flashback, por exemplo, né? Então você não vai sentir tanta falta de jogar elas pro grave, né? Então acho que o deck acaba rodando bem. É uma proposta inicial, né? Pro renascimento do Tron. Então vamos ver como é que ele vai se comportar nos próximos, as próximas semanas.
Tem que falar que a carta adiciona mana, né, ele?
Sim.
É a função primária dela. Talvez.
E a barganha do Justiceiro, que é aquela disputa mortífera que ganha vida, né? Obviamente já apareceu, né, no Affinity, né, fazendo algumas divisões aí com a própria disputa mortífera, porque ganha vida, né? Então, você sacrificar um Mirror Enforcer, comprar duas e ganhar 7 de vida não é nada ruim, né? Então, é um deck que acaba sofrendo para a própria vida baixa, né? Porque ele não tem bons bloqueadores, né? Então, você pode acabar perdendo jogos contra Burns ou contra decks que não sejam de Burns, mas tem o Galvanic Blast, né? Então você acaba tomando ali muito dano, então você pode acabar morrendo por causa disso. Então a barganha acaba sendo bem, bem útil nesses cenários. E as duas cartas com maior destaque aí, né? Acho que não tem muito o que dizer. O Hacker do Circuito Lunar, né? Que é o Ninjinha Encantamento aí. Por uma mana azul, você dá aquele drawzinho maroto e fez com que Monoblue voltasse a aparecer muito, né?
Eu já ia dizer, nossa, imagina em que deck ele tá jogando.
É, não tem nem como, né? Dá pra jogar em outras listas, né? O Squad tem utilizado mais, né? O B nem tanto, acho que eu não vi tantas listas de UB com o Hacker, mas o Squad acabou entrando, aparecendo, principalmente pelo fato de que o Squad lida bem na Mirror, né? Ou contra Monoblue, né? Então você tem o Electric de main deck, você tem Fire Ice, né? Que os decks são utilizados pra conseguir combater esses primeiros turnos muito fortes do Monoblue, né? Então acaba que o Squad tem essas ferramentas para lidar melhor. E aqui talvez passou mais despercebido e tem se mostrado tão bom, ou talvez até melhor do que o próprio Ninja, é o Sintetizador Experimental, que é o artefatinho de uma mana vermelha. Quando entra ou sai, né, você exila do topo, pode castar.
E você pode pagar 3 manas para sacrificar, então...
Então assim, é engraçado como essa carta, que não oferecendo vantagem de cartas direta, ela é tão boa assim, né? Porque você tem, principalmente nas versões de Boros, né? Então você pode voltar, dar bounce nela, né? E fazer
algum
de
deck
novo.
Com preto poderia usar disputa mortífera também?
É, sim. Os decks com preto poderia. Até nesses decks Boros, na verdade, hoje em dia, vários já são Mardu, né? Pra poder utilizar a disputa também, então você pode sacrificar por uma mana, você tem a carta do topo para poder castar, e mais uma segunda e ainda pode sacrificar ele para disputa, né? Então eu acho que é uma carta que surpreendeu, né? Ajuda bastante. Eu comentei, eu acho que eu comentei no programa da semana passada, eu vejo que o sintetizador tem uma vantagem sobre, não uma vantagem, ele tem uma característica diferente em relação a esses artefatos que quando entram dão draw. Porque o fato de você poder castar ou não, de você poder jogar ou não, acaba limpando o seu topo, né? Então, esses decks compram muito terreno. Então, se você tem um terreno, já tem um terreno na mão e exilou um terreno, você só não joga, exilou o terreno e limpou o seu topo, tá? E se for uma carta que você pode jogar, você tem ali a oportunidade de poder usá-la, sabe? Então, eu acho que essa pequena vírgula que você pode utilizar aí durante o jogo pode fazer uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que o sintetizador me surpreendeu. E tem outro deck que ele tem aparecido, que é o Hack dos Storm, que é um deckzinho de Storm que começou a aparecer no Pauper, que ele usa esse bichinho de Innistrad, quando você faz uma mágica de não criatura, você causa um ponto de dano em cada oponente. Então, é basicamente o padrãozão de Storm, né? Faz um monte de mágica, só que ele usa aquele Relay Galvanic, né? O Galvanic Relay. Então, você faz aquele monte de mágicas, faz o Galvanic, exila 20 do topo, no próximo turno você comba de novo, tá? Então, é mais ou menos assim como o deck tem funcionado, né? É claro que, como todo Storm, pode sofrer por anulações, né? Então, sim, é um deck que ainda tem algumas barreiras, mas é interessante que ele esteja presente, né? Outra barreira dele é o preço, né? Ele usa com as cartas rituais e coisas do tipo, que são bem caras, né, pros patrões do Pauper, né? Mas eu acho que, assim, é um momento de novidade, né? O Pauper é um formato que qualquer carta que tenha um power level um pouquinho mais forte vai despontar, né? Então vamos acompanhar as próximas semanas e ver como é que o formato se desenvolve. Até então, não nada que me preocupe, eu acho que é apenas o oba-oba tradicional. E quando uma carta ou aparece no formato.
Ok, então isso finaliza o nosso giro aí pelos construídos, exceto o Standard, né, que tá um pouquinho embaixo agora, até porque o próximo Pro Tour vai ser Alchemy e Histórico, né? Falando nisso, o próximo programa a gente deve conseguir falar com alguém que vai jogar o próximo Pro Tour, então fica aí o teaser, e vamos pra fase de limpeza ali, terminar.
Bora!
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Em ano de eleição, o Marco trouxe a frase da semana, que é: o problema do Brasil... Eu acho que foi o Marco, né? Até coloquei uma interrogação aqui. O problema do Brasil não é o Omicron, é a omissão. Olha que profundo.
É, o Marco sempre desenterrando algumas pérolas do grupo.
Muito bem. E o quiz da semana, ele... Voltando, né? Quais são as 5 cartas do ciclo de Booms de Alpha?
Será que eu vou lembrar o nome de todos?
Vamos lá.
É, o branco é o Bálsamo Restaurador, se não me engano.
Boa.
O verde, Crescimento Desenfreado.
Boa.
O preto, Ritual Sombrio.
Aê, boa.
Falta azul e...
azul e vermelho, as mais fortes.
O vermelho é o raio e o azul é o Ancestral Recall.
É o ciclo mais equilibrado, né?
Sim, totalmente, né? Tipo, eu não sei da onde alguém pode pensar que prevenir 3 de dano é a mesma coisa que comprar 3 cartas, né?
Não, mas não é só prevenir 3 de dano, você pode ganhar 3 de vida também. Ah, você sim, escolhe
ele. Né? Você realmente, acho que essa faz toda a diferença, né? Talvez é o ciclo mais desequilibrado que o Magic já fez.
Ah, é. Não, certeza. Assim, Ritual Sombrio e Raio são ótimos, né? Mas Ancestral Recall, pelo amor de Deus, né?
É nem
cartinha estúpida. Enfim, quem quiser falar com a gente, perhack@gmail.com. Lembrando, né? Normalmente a gente grava o podcast na sexta, solta ali na sexta noite ou no sábado de manhã. Mas, né? Esse normalmente aí já tá implícito que às vezes ocorrem coisas da vida real que nos jogam para outros dias. Mas ele, a gente também tem outras formas de interagir, né? Só olhar as redes sociais aí. Tem o código também Rakdos na Liga Magic. Esse mês é o que mesmo que estão sorteando?
50 bundles de Kamigawa Dynasty Neon.
Ok, então se gastar mais de 50, mais de 100 lá no Marketplace da Liga, só escrever Rakdos ali que dobra os cupons, mais chance de ganhar um dos 50 bundles aí de Kamigawa. Então é isso, obrigado quem veio até aqui, até semana que vem, feedbacks nas redes sociais, por favor, e valeu, obrigado, Eli.
Valeu, galera, até semana que vem, abraço, valeu.